Boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Vamos iniciar nossa sessão de hoje. Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 38ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, realizar-se neste dia 30 de outubro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia hoje pelo vereador Vilmar Bombieri.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E não rejeites de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Essas são palavras do Senhor.
Assim seja. Está em discussão a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a pauta da sessão de hoje por unanimidade de votos. Solicito a leitura da ata da sessão anterior ao diretor da Casa, José Luiz Fidelis.
Ata da 37ª sessão ordinária do exercício 2023. Ata número 3.539. Aos 23 dias do mês de outubro de 2023, às 18 horas e 10 minutos, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 37ª sessão ordinária da terceira legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente solicitou a vereadora Suzane Teske para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da Casa para proceder à leitura da ata número 3.537 da sessão ordinária ocorrida no dia 16 de outubro de 2023 e da ata número 3.538 da sessão extraordinária ocorrida no dia 16 de outubro de 2023, a qual foram aprovadas por unanimidade de votos. Dando sequência, solicitou ao segundo secretário da mesa diretora, o vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Convite da APAE foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício do vereador Cleverson de Jesus dos Santos foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício do Grupo Estilos Dense foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 146/2023 do município de São Bernardino foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 049/2023 do vereador Cleverson de Jesus dos Santos, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal, reforçando em parte a indicação número 035/2023 do vereador Paulo Zibete, para que depois de ouvido ao Conselho Municipal competente, construa uma lombada redutor de velocidade na Avenida Bandeirantes, em frente à antiga Esquadria Bandeirantes. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 050/2023, do vereador Juarez Jorge dos Passos, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a construção de um barracão a ser disponibilizado aos catadores de lixo reciclado no bairro Coab. Foi colocada à disposição e discussão em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 67/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocado à disposição. Momento em que o vereador Gelson da Silva Cavaleiro solicitou ao presidente que fosse realizada a primeira votação sem passar pelas comissões competentes. O senhor presidente consultou o plenário a solicitação do vereador e, como houve a concordância de todos, o senhor presidente colocou em discussão e em votação, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 68/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento dessa Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação, Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 69/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e também Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Projeto de Lei nº 70/2023. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e de outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor Presidente determinou a baixa do fim do projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação, Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 71/2023. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor Presidente determinou a baixa do fim do projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e também Comissão de Educação. Projeto de Lei nº 72/2023. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor Presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Projeto de Lei nº 73/2023. Dispõe sobre a doação de bens imóveis de propriedade do município de Camporé, Santa Catarina, para fins de regularização fundiária e da outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor Presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Segunda votação do projeto de Lei nº 60/2023. Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Apoio às Energias Renováveis, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Apoio às Energias, o Programa Municipal de Renda Básica Energética e promove medidas de eficiência energética no município de Camporé, Santa Catarina e da outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei nº 61/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei nº 62/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor Presidente iniciou a palavra livre com a vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, que cumprimentou o senhor Presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Convocou a Comissão de Educação para se reunir na próxima quarta-feira às 10 horas da manhã, na sede da Câmara de Vereadores, para dar os pareceres nos projetos que se encontram na mesma. Pediu para se retirar do plenário, sendo autorizado pelo senhor Presidente, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor Presidente passou a palavra para a vereadora Suzane Teske, líder do governo, que cumprimentou o senhor Presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Convocou a Comissão de Finanças e Orçamentos para se reunir na próxima quarta-feira às 10 horas da manhã na sede da Câmara de Vereadores para dar os pareceres no projeto que se encontra na mesma. Agradeceu a presença da secretária de Educação, a senhora Rosângela Mussolini, que veio participar da sessão e explicar os projetos que deram entrada na casa que tratam assuntos da sua referida secretaria. Comentou assuntos relacionados sobre a prestação de contas da gestão anterior do Executivo Municipal. Pediu para se retirar do plenário, sendo autorizado pelo senhor Presidente, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor Presidente passou a palavra para o vereador Juarez Jorge dos Passos, líder da bancada do Patriota, que cumprimentou o senhor Presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Agradeceu a presença da secretária de Educação, a senhora Rosângela Mussolini, que veio participar da sessão e explicar os projetos que deram entrada na casa, que tratam assuntos da sua referida secretaria. Comentou assuntos relacionados sobre o trabalho do vereador. Comentou sobre a indicação que realizou na sessão passada. Comentou da responsabilidade do vereador em analisar e votar nos projetos. Agradeceu a todos os colegas vereadores pelo bom andamento da sessão, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, passou a palavra livre para o vereador José Tílio Boareto, líder do PP, que cumprimentou o senhor Presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou fazendo uma explanação sobre o trabalho do colega vereador Juarez Jorge dos Passos, frisando que o mesmo precisaria de mais tempo aqui nesta casa, pois está fazendo um excelente trabalho. Convocou a Comissão de Serviços Públicos Municipais para se reunir no dia de amanhã, às 9 horas da manhã, na sede da Câmara de Vereadores, para dar os pareceres dos projetos que se encontram na mesma, frisando que, na ausência do vereador Marcelo Brunetto, que encontra-se licenciado pelo período de 30 dias, e o regimento interno da Câmara diz que o membro mais idoso assume a presidência. Ele ficará de presidente nesse período. falou que a gravação da sessão só pode ser feita com autorização da mesa diretora. Comentou assuntos relacionados sobre os valores e sobre as dívidas deixadas pela gestão anterior. Comentou sobre a empresa Flash, contratada pela gestão anterior, frisando que a gestão anterior pagou e essa gestão teve que pagar novamente. Comentou sobre as reformas das máquinas da Secretaria de Agricultura e DMR, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Vilmar Bombieri, líder da bancada do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os projetos que tramitou na sessão. Mandou um abraço para o seu Lucas Correia e a todos os seus familiares moradores da linha São Roque. Comentou assuntos relacionados sobre a empresa de serviços gerais Flash, contratada pela gestão anterior, salientando que deu calote em vários municípios. Comentou assuntos relacionados sobre os valores deixados pela administração anterior, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos, líder da bancada do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre o requerimento que realizou ao Executivo que solicitava os valores gastos com as reformas das máquinas da Secretaria de Agricultura. Comentou do vídeo gravado e publicado nas redes sociais, onde a prefeita veio protocolar os gastos com as máquinas da Secretaria de Agricultura e DMR na Câmara de Vereadores. Comentou assuntos relacionados sobre os valores deixados pela gestão anterior. Comentou assuntos relacionados sobre o grupo Estilos Dance, coordenado pela professora Laudiane Gonçalves. Finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder da bancada do MDB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Agradeceu a presença da secretária de Educação, a senhora Rosângela Mussolini, que veio participar da sessão e explicar os projetos que deram entrada na casa, que tratam assuntos da sua referida secretaria. Comentou assuntos relacionados ao projeto de lei da Secretaria da Saúde, que trata de dotação orçamentária no valor de mais de 3 milhões de reais. Comentou sobre as estradas da comunidade da linha Sentinela, salientando que estão em péssimas condições, finalizando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os projetos que tramitaram na sessão. Comentou sobre o prazo que os projetos são votados, salientando que todos são votados dentro do prazo regimental. Comentou sobre o trabalho do vereador, salientando que o vereador é imune na palavra livre. Comentou assuntos relacionados sobre o seu trabalho enquanto foi secretário da Secretaria de Agricultura e DMR na gestão anterior. Comentou sobre a empresa de serviços gerais Flash, contratada pela gestão anterior. Comentou sobre a obra do ginásio, salientando que a empresa que iniciou a obra também deu calote no município. Comentou dos valores que ficou da gestão anterior. Por fim, encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 38ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 30 de outubro, às 18h10, na sede da Câmara Municipal.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade de votos. Quero aqui, em tempo ainda, cumprimentar os senhores que estão no auditório hoje da Casa Legislativa, acompanhando a nossa sessão. Obrigado pela presença. Comandante Luizinho, que está presente da Polícia Militar, que sempre chamo de comandante, porque foi o nosso comandante por um bom tempo. Obrigado pela presença. O seu Peretti, que está presente também, Gilmar Peretti, né? Seria isso? Então, que está presente, obrigado também pela sua presença. O nosso servidor público, Fabiano, também que está presente na sessão de hoje, obrigado também por nós explanar também antes da sessão o projeto na reunião. O Jair, nosso acompanhante de sempre da Casa Legislativa nas nossas sessões, obrigado, Jair, pela presença. Seu Laura e sua esposa também, obrigado e nós acompanhar presencialmente a sessão. O Éder, nosso servidor público, o Éder Ronque aí também, obrigado pela presença, Éder, na sessão de hoje. Volte sempre. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para que faça a leitura dos pareceres da referida comissão.
Ata número 05015/2023. Aos 30 dias do mês de outubro de 2023, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação para análise e parecer referente aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 64/2023. Projeto de lei número 66/2023. Projeto de lei número 68/2023. Projeto de lei número 069/2023. Projeto de lei número 070/2023, projeto de lei número 71/2023, projeto de lei número 72/2023, projeto de lei número 73/2023, Após a análise da comissão, a comissão decide que os referidos projetos estão aptos para análise e votação em plenário, sendo que tínhamos a tratar, encerramos a presente ata que basta ser assinada pelos membros dessa comissão.
Está à disposição dos senhores vereadores o referido parecer. Solicito a presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, vereadora Suziane Teske, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão.
Ata número 027/2023. Aos 23 dias do mês de outubro de 2023, reuniram seus membros dessa comissão para análise e parecer dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 066, de 9 de outubro de 2023, que dispõe da alteração, altera a finalidade de área pública e de outras providências, os PLs 65 e 64, ambos de 9 de outubro de 2023, que dispõe da alteração da lei orçamentária anual, no ano 2023 abre crédito suplementar e de outras providências. Após a análise, a comissão decide que todos os projetos acima citados estão aptos para análise e votação em plenário. Sem mais nada a tratar, insere a presente ata. Ata número 028/2023. Aos 25 dias do mês de outubro de 2023, reuniram-se os membros dessa comissão para análise e parecer dos seguintes projetos de lei. Número 068, número 069, número 70, número 71 e número 72. Ambos do dia 17 de outubro de 2023 e que dispõe da alteração da lei orçamentária anual no ano 2023, abre crédito suplementar e da outras providências. Após análise, a comissão decide que todos os projetos acima citados estão aptos para a análise e votação em plenário. Ata número 029/2023. Aos 30 dias do mês de outubro de 2023, reuniram seus membros desta comissão para análise e parecer do projeto de lei número 73, de 23 de outubro de 2023, que dispõe sobre a doação de bens imóveis de propriedade do município de Camporé, Santa Catarina, para fins de regulamentação fundiária e de outras providências. Após a análise do projeto de lei e parecer jurídico número 89/2023, a comissão decide que o projeto de lei está apto para análise e votação em plenário. Sem mais nada a tratar, encerro a presente ata que passa a ser assinada pelos membros presentes. Suziane Teske, Laura Conceição Trevisan e Valdir Venâncio Pereira.
Está à disposição dos senhores vereadores os referidos pareceres. Solicito à relatora da Comissão de Serviços Públicos Municipais, vereadora Suziane Teske, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão.
Aos 23 dias do mês de outubro de 2023, reuniram-se os membros dessa comissão para análise dos projetos de lei 066, de 9 de outubro de 2023, que dispõe, altera a finalidade de área pública e de outras providências, e os projetos de lei números 065 064. Ambos de 9 de outubro de 2023, que dispõe da alteração da lei orçamentária anual, abre crédito suplementar e da outras providências. Após a análise, a comissão decide que ambos os projetos de lei estão aptos para análise e votação em plenário. Ata número 010/2023. Aos 25 dias do mês de outubro de 2023, reuniram-se os membros dessa comissão para análise e parecer dos seguintes projetos de lei. Número 068, 069, número 070, 071, número 072, de 17 de outubro de 2023, que trata da alteração da lei orçamentária anual, abre crédito suplementar e da outras providências. Após a análise, a comissão decide que todos os projetos acima citados estão aptos para análise e votação em plenário. Ata número 011/2023. Aos 30 dias do mês de outubro de 2023, reuniram-se os membros dessa comissão para análise e parecer do projeto de lei número 073, de 23 de outubro de 2023, que dispõe da doação de bens imóveis de propriedade do município de Camporé, Santa Catarina, para fins de regulamentação fundiária e da outras providências. Após a análise e parecer, a comissão decide que o projeto de lei está apto para análise e votação em plenário. Sem mais nada a tratar, insere a presente ata que passa a ser assinada por todos os presentes. José Atílio Boareto, Cleverson de Jesus dos Santos e Suziane Teske.
Está à disposição dos senhores vereadores o referido parecer da comissão. Solicito ao presidente da comissão, à presidente da Comissão de Educação, a vereadora Laura Conceição Trevisan, realizar a leitura dos pareceres da referida comissão.
Ata número 008/2023. Aos 25 dias do mês de outubro de 2023, Reuniram-se os membros da Comissão de Educação para análise e parecer dos projetos de lei número 68, número 70 e número 71, de 17 de outubro de 2023. Ambos dispõem sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Após análise, a comissão decide que os projetos estão aptos para análise e votação em plenário, sendo que tínhamos para tratar, encerra a presente ata, que passa a ser assinada por mim e demais membros. Laura Trevisan, Suziane Teschi e Omar Bombieri.
Está à disposição dos senhores vereadores o referido parecer da comissão. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Valdir Venâncio Pereira, para que realize a leitura dos documentos oficiais.
Convite da comunidade católica do bairro Primavera, Nossa Senhora da Saúde. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Vereadores, prezados senhores vereadores, com nossos cumprimentos através da presença, viemos convidar os senhores presidente e demais vereadores dessa Casa de Leis para participar da festa em honra à padroeira Nossa Senhora da Saúde, com seguinte programação: Feira da Cuca, pelo valor de R$15, cada entrega na sexta-feira, dia 10, e no sábado, dia 11, das 13 horas às 9 horas, no pavilhão do bairro Primavera. Tritudo nos dias 9, 10 e 11 às 19 horas, dia 12 e 11, 2023, domingo, festa em honra à padroeira Nossa Senhora da Saúde, programação: 10h30, Santa Missa, 12 horas, almoço com o cardápio, churrasco de gado misto, 2,5 kg, R$100. Churrasco suíno, 2,5 kg, R$80. Também será vendidos pão, cuca, saladas e sobremesa. 14 horas, matiné com animação de Rafael Rodrigues e banda. Quem almoçar na festa não paga para... Quem almoçar na festa não paga. Para quem não almoçar, o ingresso é R$20. Ficha dos churrascos são limitadas. Adquira as fichas com os membros do conselho ou pelo telefone 49-999-63-9315. Elizabeth, desde já a comunidade agradece a presença de todos. Atenciosamente, Valdemar Ortman e Elisete Aparecida Lopes.
Está à disposição dos senhores vereadores o convite para a festa do bairro Primavera, da Igreja Católica do bairro Primavera. Está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor presidente e senhores vereadores, cumprimentos cordialmente em resposta ao requerimento número 035-2023, segue o anexo em relatório do repasse efetuado às patrulhas agrícolas do município de Camporé. Conforme solicitado, esperemos que tenha atendido a solicitação. Aproveito para renovar nossas estimas e elevadas considerações. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, prefeito municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício 241 do Executivo Municipal.
Excelentíssimo senhor Antônio Teixeira da Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de Camporé. Caro senhor presidente, respeitáveis senhores vereadores, servimos-nos do presente o fim de informar a Vossa Excelência e preclarar os vereadores que, considerados as reclamações que nos chegaram ao conhecimento acerca de aplicação das provas objetivas no dia de ontem, 29 de outubro, referente ao processo seletivo 001-2023, resolvemos suspender o referido Certa-me por meio do decreto 31 de 21 de 2023, que vai em anexo. Está em ação, se faz necessário para que, se as pessoas melhores apurem as denúncias que chegaram aos conhecimentos do poder público, a fim de que não prejudique os candidatos inscritos, bem como buscando a verdade dos fatos e responsabilização de eventuais avaliados, como se pode ver no termo do decreto supletivo, determinamos imediatos abertura do procedimento administrativo para apurar tais fatos, onde a empresa contratada para a realização de todos os processos seletivos irá pronunciar acerca dos fatos narrados por alguns candidatos que se acharam prejudicados. Sendo assim, para que não reste sombra de dúvidas acerca da lisura e transparência dos atos administrativos, que notar-vos este processo seletivo e que fazemos esta comunicação a Vossa Excelência, bem como o Ministério Público Estadual, por meio de sua promotoria de justiça e da Câmara de Vereadores, sendo que era para o momento, atenciosamente subscreve-nos. Rosane Bortoncela Moreira, Prefeita Municipal. Decreto número 31-21, de 30 de outubro de 2023. Dispõe a suspensão do processo seletivo 001 de 2023 e da outras providências. A Prefeita Municipal de Camporia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere no artigo 57, inciso 7º da Lei Orgânica Municipal, considerada a realização das provas objetivas, a prática no último dia 29 do corrente referente ao processo seletivo 001-2023, destinado ao provimento de vagas de quadro de servidores da administração pública direta ao Poder Executivo Municipal de Campori, Santa Catarina, para contratação temporária por inspecional atencioso públicas, considerada que chegou ao conhecimento desta prefeita inúmeras reclamações acerca do modo de aplicação das provas objetivas por parte da empresa contratada para a realização do processo seletivo 01-2023, consideradas que era da inteira responsabilidade da empresa contratada e elaborada das provas, bem como sua aplicação, inclusive com o devido ensalamento dos candidatos das instituições de ensinos, disponibilizando para o ato ainda fornecimento de todos a logística necessária, com disponibilização da fiscais de provas, fornecida de equipamentos e materiais necessários e das devidas aplicação das provas objetivas. Considerando que o Poder Executivo Municipal preza pelas lisuras dos procedimentos relativos à seleção de candidatos para que preenchidas das vagas para contratação temporária deste processo seletivo, considerando, por fim, necessidade de melhor apurar as denúncias que chegaram ao conhecimento do Poder Público, a fim de não prejudicar os candidatos inscritos buscando a verdade dos fatos e das responsabilidades de aventuras envolvidas. Decreto, artigo 1º. Fica suspenso o processo seletivo 001-2023, destinada à seleção de candidatos e provimentos e vaga que quadros de servidores da administração pública direta ao Poder Executivo Municipal de Campore para contratação temporária por jurisdicional em desrespeito público. Artigo 2º. Determina imediatamente a abertura do procedimento administrativo visando ao apurado dos fatos ocorrido quadro de aplicação das provas objetivo no dia 29 do ocorrente frente às denúncias que chegam ao conhecimento do Poder Público Municipal. Artigo 3º. Oriente seus candidatos que se acharam prejudicados a formalização de suas reclamações por escrito através do ofício protocolado junto à Prefeitura Municipal de Campore ou pelos ouvidoria pública municipal. Artigo 4º. Comunique-se este ato a todos os candidatos do processo seletivo 001-2023 por meio dos meios de ofícios, bem como veículos, se sintam, vincule-se no site da Prefeitura Municipal de Campore e no meio de comunicação já estabelecido. Artigo 5º. Comunique-se ao Ministério Público de Santa Catarina através da Promotoria de Justiça da Câmara da Comarca de Campore, bem como a Câmara de Vereadores de Campore e a empresa contratada para realização dos processos seletivos 001-2023. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 7º. Este decreto entra em vigor da data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Estado de Santa Catarina, aos 30 de outubro de 2023. Cumpra-se, registre-se, publique-se. Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores é o ofício 242, juntamente com o decreto do Executivo Municipal.
Peço cópia, senhor presidente, e gostaria de pedir que fosse mandado um ofício, um requerimento convocando, pela nossa Casa Legislativa, convocando o dono dessa empresa para que dê explicação para esse Poder Executivo. Nós somos fiscal do povo e não dá para deixar dessa maneira. A empresa vem de fora, leva o dinheiro nosso aí, com muita responsabilidade. Falei com vários professores e a reclamação é total. Então, gostaria de, senhor presidente, que fosse feito um ofício e, se possível, até uma comissão aí para nós estar reunindo os vereadores e investigar, tomar alguns depoimentos, algumas coisas aí, porque não tem como nós cruzar os braços num momento desse aí. É a população, os professores, é os profissionais que estão perdendo aí. Obrigado, senhor presidente.
Será acatado por essa presidência, então, pedido do bancado do vereador Vilmar Bambieri, que seja, então, encaminhado um ofício à empresa que traga as explicações do que ocorreu e o que aconteceu durante o teste seletivo no dia de ontem do Executivo Municipal, no qual, no dia seguinte, já se fez um decreto anulando todo o teste. Então, precisamos nós, vereadores, e acho uma oportunidade do vereador mesmo esse pedido ser, então, atendido. Será encaminhado, e já está autorizada já a Casa Legislativa, através da Secretaria, um ofício à empresa que nós veio prestar esse trabalho em nosso município, que é o teste seletivo no dia de ontem, o que ocorreu, o que aconteceu. E também nós, vereadores, convido e convoco os senhores vereadores para nós sentarmos e analisar a necessidade de se criar uma comissão especial também para acompanhar essa situação.
Cabe que, vereador? Bem, senhor presidente, nós analisar mesmo, porque agora só foi suspenso para a gente estar acatando as reclamações das pessoas, né? Tem que ir lá na prefeitura oficializar isso. Então, acontece de nós então poder entrar junto nisso. né, para fazer o nosso papel de fiscalizar, que é importante e a gente tem que fazer. Então, né, no caso agora, foi só suspenso. Provavelmente, a empresa ainda vai entrar depois com a defesa dela, né? E a gente tem que estar aí junto e firme para o bem do nosso povo, né?
Ok, vereadora. Mais algum vereador quer se manifestar?
Senhor presidente, meus colegas vereador, pelo que eu soube hoje dessa empresa, é a pior empresa que existe na região. Pior empresa, eu digo aqui e não tenho medo de dizer. A pior empresa, mas vem aí, infelizmente, deixa as empresas boas, as empresas sérias, que fazem um serviço bom, ganha a licitação, deixa o preço lá embaixo, faz quase de graça para fazer uma fiasqueira que ela fez aí. Então, nós temos que agir mesmo. Sou a favor do povo, dos professores, que pagaram o seu ingresso para fazer lá e foram sofridos ontem para fazer. Obrigado, senhor presidente.
É, senhor presidente, também gostaria de me manifestar, trazendo algumas informações, enquanto líder do governo também, em relação ao teste seletivo. Inúmeras denúncias, eu acredito que para todos nós, vereadores, em relação à forma de que a empresa realizou o teste seletivo. Então, a gente gostaria de também informar na sessão de hoje a todos aqueles que se sentiram lesados em relação ao concurso público, que formalizem em documento a sua denúncia. Né? Formalize, procure a Prefeitura Municipal, procure a gente, procure os órgãos competentes para fazer essa formalização, porque a própria Prefeitura está montando a comissão de fiscalização em cima e processo administrativo em cima. E a própria prefeita suspendeu momentaneamente a questão do processo seletivo, porque ela também quer que seja transparente e dentro do que manda a lei. Em relação aos valores pagos a essa empresa, eles só serão pagos após todo o trâmite ser efetivado em caso de conclusão do concurso, que não é o caso agora, do teste, né? Então, é um valor de R$45 mil, foi me repassado, que será pago à empresa se todo o trâmite for resolvido. Se não, é 5 dias. No contrato está 5 dias após o trâmite ser publicado, enfim. Mas devido a todas essas intempéries, né, então a gente quer orientar todas as pessoas que se sentirem lesadas que procurem a administração pública também para fazer em documento formalizar a sua denúncia.
Continua ainda, mais algum vereador possa manifestar.
Como citado aqui, ontem então teve esse teste seletivo, onde várias pessoas aí realizaram provas, né, cada um aí na sua área de trabalho. Eu gostaria aqui de ler alguns relatos que eu recebi ontem, acredito que os vereadores também receberam alguns relatos, eu vou ler alguns aqui, onde teve essa falta de responsabilidade por parte do pessoal aí que fez a prova e até dos responsáveis aqui no nosso município. Então, alguns relatos aqui rapidinho. Hoje pela manhã fui realizar a prova, isso algumas pessoas me mandaram, a prova de teste seletivo na escola do Pompeia, onde foi uma vergonha. Colocaram mais de 150 pessoas em um auditório, onde as cadeiras são uma do lado da outra, sem espaço. Todos os candidatos, um em cima do outro, tudo desorganizado. E os fiscais não pegaram a assinatura da metade dos candidatos na chegada, porque ficamos mais de meia hora na fila e não deu tempo. Outra coisa, não tinha silêncio, os candidatos fazendo prova, em dupla, em trio, se passando respostas em bom e alto som. Pagamos para fazer esse teste seletivo, para ser a palhaçada que foi. Eu, como candidata, estou indignada, sem acreditar ainda, assim como a maioria dos candidatos, questionamos os fiscais e eles falaram que foi o espaço que a prefeitura disponibilizou para eles. Perderam a prova dos candidatos, os que recebiam a prova no primeiro, por primeiro, já iam fazendo a prova. Isso foi frustrante. Nunca na minha vida passei por algo de um teste seletivo dessa forma. Daí outra pessoa falou, exatamente isso que aconteceu. Eu estava lá e, como essa pessoa te relatou, me senti prejudicada, pois como tenho princípios, realizei a prova sozinha, sem colar. Ao contrário de muita gente, isso foi uma falta de respeito com todos que estavam lá. Inclusive, iniciamos a prova com 27 minutos de atraso. Acredito que tem muitas pessoas erradas nesse concurso que foi feito no teste seletivo. Tanto que as vezes que eu fiz aqui em Camporê, toda vez isso aconteceu. Nunca vi tocar celular em sala, sair e voltar sem o fiscal falar nada. Concurso onde tinha uma sala e só depois tiveram que abrir a outra. Uma vergonha. Como que candidatos sem término de curso podem passar em primeiro e segundo lugar? Coitada dessa candidata, deveria ter pego as respostas, porque ir atrás nunca vai mudar, infelizmente. Tanto se fala com metade de quem fez o concurso, estava impossível fazer a prova. Eu nem fiz o teste seletivo, porque não valeria a pena. Verídico, com tantas escolas no município, poderiam ter divididos um pouco em cada escola, ou igual ao concurso com 20 pessoas em cada sala. Realmente não dava de se concentrar para fazer a prova, pois havia muitas conversas. Professores se passando a resposta em bom alto som, com certeza seria uma candidata prejudicada, pois tenho valores éticos e morais. Só vou ir atrás dos meus direitos, porque candidatos fazendo a prova em duplo e trio é uma palhaçada. E o pior, estudar 5 anos e pagar para fazer essa prova e passar por isso. Tal, tocou o celular, enfim, vários relatos aqui. Teve pessoas que receberam, era para pegar a prova 9 horas para começar, pegaram 9h27, 9h30, então já tendo uma meia hora de atraso. Não pediram para o pessoal guardar os relógios, que não foi permitido fazer a prova com o relógio, algum celular tocou por 2 vezes. Deixaram para pegar algumas assinaturas somente no final, algumas pessoas entregaram seus gabaritos lá fora quando saíram para assinar. 2 candidatas relataram que suas provas estavam erradas, da questão 35 pulava para 41 em seus cadernos da prova, e a prova ia até a questão 51, sendo que em seus gabaritos tinha somente até 50. Então várias situações aí, senhor presidente, que foi relatado, dando problema nesse teste seletivo realizado pela GS Assessoria e Consultoria Limitada. Então hoje de manhã, como soubemos aí, a prefeita, ela suspendeu esse teste seletivo, falando, né, dessas irregularidades que teve. Mas como que vai ficar agora sobre a situação aí das pessoas que realizaram a prova, né, foram lesadas, pagando no valor de R$ 75,00, fora a autenticação de documentos, que teve um gasto, teve pessoas que gastaram R$ 100 e poucos. Então teve esses valores gastos. E também, eu não sei se foi o correto a prefeita suspender o teste seletivo. Acredito que ela teria que pegar e acionar aí o Ministério Público para tomar as medidas cabíveis em cima dessa empresa que realizou o teste, já que várias pessoas vão estar tendo problemas. Como teve pessoas que relataram aí não conseguir, né, fazer a prova como deveriam, teve outras pessoas que fizeram e tiveram êxitos, né, tiveram pontos positivos aprovados nesse teste. Então, de duas formas, as pessoas vão estar tendo problemas. E como a prefeita salientou hoje de manhã também, ela vai suspender o teste seletivo, como eu tinha falado, mas tirando das costas dela o problema. Coisa que eu não acredito que teria que ser jogado só nas costas da empresa que executou aí o teste seletivo, pois fica de responsabilidade do executivo tudo o que acontece, já que o teste foi realizado, né, através da prefeitura. Então eu acho que eles vão ter que arcar com as consequências assim também, pois eu trabalho com obra e muitas vezes eu pego uma obra para fazer e acabo terceirizando, mas eu não deixo de ficar responsável, pois qualquer problema que acontecer na obra, como fui eu que peguei, eu vou arcar com as consequências. Seria isso, senhor presidente, nessa noite?
Ok, vereador. Entendo que houve, se homologasse, conforme as denúncias aí apontadas, e com certeza o Executivo Municipal também deve ter muitas denúncias, se homologasse, daria prejuízos a alguns candidatos, e também, desta forma, o decreto suspendendo, alguém vai ter prejuízos dos candidatos. Então, veja bem a situação que se encontramos nós, vereadores, nesse momento, e precisamos acompanhar. Então, no meu entendimento, precisamos também, e eu peço à Secretaria da Casa, que envie um ofício ao Executivo Municipal, trazendo para esta casa quais foi as denúncias que o Executivo Municipal recebeu, que tomou tamanha necessidade da atual prefeita baixar esse decreto, então suspendendo o teste seletivo. Então precisamos saber qual foi as denúncias que o Executivo Municipal recebeu para tomar essa decisão já no dia seguinte, porque no meu entendimento não é hora de fazer críticas, mas houve falhas grandes. Eu, principalmente, recebi de uma das pessoas que participaram, que tinha aproximadamente 100 pessoas numa sala e ela não era grande, fazendo o teste seletivo. Qual a lesura de um teste desse? Pessoas aglomeradas, uma copiando da outra, não tem condições, então com certeza vai ser anulado por completo. Por completo esse teste seletivo, e nós, vereadores, precisamos tomar ciente de toda essa situação, e acho que é necessário, como fiscalizador da coisa pública, nós tomarmos essa decisão. Então, tudo isso de agora em diante será acompanhado por senhores vereadores e pela presidência dessa casa. Continuamos com as leituras dos documentos oficiais.
Parecer jurídico número 089/2023. Interessados: Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, Santa Catarina. Assunto: parecer jurídico quando a viabilidade da transmissão do projeto de lei número 073/2023 de outubro de 2023, o qual dispõe sobre a alteração dos bens imóveis da propriedade do município de Campo Herê, Santa Catarina, para fins de relocalização fundiária e da outras providências. Regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, artigo 59. A maioria dos membros de comissão do poder pediu a intermédio ao presidente da Câmara informação da prefeita, bem como requisitos, documentos ou cópia dele, sendo-lhe ainda facultados requerer o comparecimento da sessão da comissão da secretária municipal ou de qualquer título de órgãos diretamente subordinado ao exercício municipal, executivo municipal. Nós, obstante para tantas, sugerimos aos nobres ideais que os análise do projeto de lei em questão, avaliada o processo administrativo judicial que ensejou o procedimento, bem como se há perfeita indicação do imóvel a ser doado, matrícula, assim como os dos beneficiários da doação, e se trata do despesas e licitação, verifiquem a existência de interesse público devidamente justificados. Outro assim, no que tragem ao mérito, caberá aos nobres ideais, no uso das suas funções legislativas, verificar a existência de interesse público local a ser atingido, bem como a viabilidade ou não a sua aprovação. Importante salientar que a emissão dos pareceres por esta Procuradoria Jurídica não substitui o proceder das comissões permanentes, porquanto estas são compostas pelos representantes do povo. Dessa forma, a opinião jurídica exarada nesse parecer não tem força vinculada, podendo seus fundamentos a ser utilizado ou não ser pelos membros desta casa. Solicitamos, por fim, que o tal projeto deve passar pela análise das comissões de Constituição, Legislativa e Redação, artigo 36, inciso único, aliança no pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, artigo 33, inciso 2. Pela Comissão de Serviço Público Municipal, artigo 33, inciso 3. É o parecer. Campo Herê, Santa Catarina, 26 de outubro de 2023. Paula Miria, Santa Catarina, assessora jurídica.
Está à disposição dos senhores vereadores o referido parecer jurídico. Determino que seja anexado ao referido projeto de lei número 73/2023 o parecer. solicito ao diretor da casa para que faça a leitura do parecer prévio 267 de 2022, referente à prestação de contas da Prefeita Municipal de Campo Herê, exercício 2021, responsável, senhora Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal.
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Secretaria-Geral, processo número arroba PCP22/00239216, assunto prestação de contas da Prefeita referente ao exercício 2021, responsável Rosane Bortoncello Moreira, unidade gestora, Prefeitura Municipal de Campo Herê, unidade técnica, DGO, parecer prévio número 267/2022. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data em sessão ordinária, com fulcro nos artigos 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar Estadual número 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relator técnico e a proposta do parecer prévio do relator, aprovando-os e emite parecer recomendando à Igreja Casa Câmara Municipal de Campo Herê a aprovação das contas anuais do exercício de 2021 da prefeita daquele município, senhora Rosane Bortoncello Moreira. Recomenda ao Poder Executivo Municipal de Campo Herê que adote as providências visando a correção das deficiências apontadas pelo órgão instrutivo a seguir identificadas e a prevenção de outras semelhanças. 2.1. Despesas escritas em restos a pagar e despesas registradas em DDO com recursos no Fundeb no exercício em análise sem disponibilidade financeira no valor de R$ 21.375,25, em desacordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64. Apêndice, cálculo detalhado do resultado financeiro por especificações de fonte de recursos do item 1.2, 2.1 do relatório DGO número 356/2022. Divergência no valor de R$ 18.539,67 entre as transferências financeiras recebidas R$ 7.765,66 e as transferências financeiras concedidas R$ 7.446.627,11, evidenciadas no balanço financeiro anexo 13 da Lei número 4.320/64, caracterizando afronta no artigo 85 da referida lei, 107 a 121 dos autos do item 1.2 e 2.2 do relatório DGO. Divergência no valor de R$ 8.606,32, apurada entre a variação do saldo patrimonial financeiro de R$ 1.821.463,30 e o resultado da execução orçamentária superávit R$ 1.751.781,95, considerando o cancelamento de restos a pagar de R$ 61.075,03, em afronta ao artigo 85 da Lei número 4.320/64. Quadros 02 e 12 e item 1.2, 2.3 do relatório DGO. Registros indevidos de ativo financeiro, atributo F, com saldo de credor nas fontes de recursos 18, R$ 4.222.301,89. 31, R$ 115.396,40. 32, R$ 150.503.049. 37, R$ 330.528,73. 39, R$ 268.447,72. 67, R$ 393.706,42. 78, R$ 435.427,06. 80, R$ 1.097.345,33. E 88, R$ 19.188. E obrigações do passivo financeiro nas fontes de recurso 32, R$ 131.347,04. 34, R$ 293,314,88. E 39, R$ 26.015,89, com saldo devedor em afronta ao previsto nos artigos 85 da Lei 4.320/64 e o parágrafo 8º único e 50 na LRF, Apêndice, cálculo detalhado do resultado financeiro por especificações de fontes e recursos. Atraso na remessa da prestação de contas da prefeita, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 202/200. Artigo 7º da Instrução Normativa TCE 20/2015. E dos autos de item 1.2 e 2.5 do relatório TGO. Contabilização de receita corrente de origem das emendas parlamentares individuais, 250 mil, e emendas parlamentares de bancada, 200 mil, em desacordo com a tabela de destinação da receita pública e com o artigo 85 da Lei número 4.320/64, item 3.3, quadro 9.A, anexos das instruções. Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal acompanhado o controle social do Fundeb, em desentendimento ao que dispõe o artigo 7º, 3º da Instrução Normativa número TC 20/2015. Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, 2º da Instrução Normativa. Recomenda-se ao município de Campo Herê que efetue as adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos de saúde e educação avaliados no presente exercício quanto às políticas públicas municipais. Após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise com respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000. Recomenda à Câmara de Vereadores Campo Herê a anotação e acatamento pelo Poder Executivo das observações constantes do relatório DGO. Solicita à Igreja Casa de Vereadores de Campo Herê que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual número 202/2000, com a remessa de cópia do auto respectivo da ata da sessão de julgamento da Câmara. Determina a ciência desse parecer prévio. A Câmara Municipal de Presidente de Campo Herê, bem como o relatório e voto do relator e do relatório DGO número 356/2022, aqui fundamento. Ao Conselho Municipal de Educação Campo Herê, em cumprimento à ação 11 estabelecida à portaria TC 968/2019 e resolução ATRICOM número 003/2015, acerca da análise do cumprimento dos limites do ensino no ensino e Fundeb, dos pareceres do Conselho do Fundeb e de Alimentação Escolar, e do monitoramento da meta 1 do Plano Nacional de Educação, conforme itens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2 do citado relatório DGO. A Prefeitura de Campo Herê e ao controle interno daquele município. Ata número 46/2002, data da sessão 7/12/2022, ordinário, virtual, especificado quórum: Adircélio de Moraes, Ferreira Júnior, Erneus João de Nadal, José Ney Alberton Ascari, Wilson Rogério Vandal, Luiz Roberto Herbes, César Filomeno Fontes e Luiz Eduardo Scheren, representante do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Diogo Roberto Rinsenberg.
Obrigado, secretário. Nos termos do artigo 34, parágrafo 3º do Regimento Interno, determino a notificação da responsável pela prestação de contas, senhora Rosane Bortoncello Moreira, para que no prazo de 15 dias apresente defesas por escritos e junte documentos. Parágrafo 4. O processo administrativo pertinente ao julgamento das contas permanecerá na Secretaria da Câmara Municipal, franqueada-se vistas aos interessados ou ao seu procurador, legalmente constituindo, inclusive para tiragens de fotocópias. Parágrafo 5. Apresentada ou não a defesa de que trata o inciso 3, autos serão remetidos à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que emite os seus pareceres. Então, conforme os senhores viram a leitura das contas da atual prefeita, exercício 2021, permanecerá na secretaria, nas comissões, para que as comissões, então, derem os seus pareceres no prazo legal, conforme diz o regimento interno dessa Casa de Leis. Continuamos, então, com a leitura dos documentos oficiais.
Senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Camporé, indicação número 051-2023. A vereadora que subscreve, nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente submeter à apreciação desse plenário, desse poder, o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie melhoria, podendo ser com cascalhamento ou pavimentação com pedras irregulares ou pavimentação asfáltica na Rua Flor do Campo, trecho entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Lagoas. Justificativa. Justificamos que o pedido é necessidade da proporcionada as melhorias trafegabilidade, segurança e conforto aos motoristas da Rua Flor do Campo, bem como aos que utilizam diariamente desta rua para ir ao trabalho e à escola. Ainda, investimento visa desenvolvimento do município, além de facilitar a mobilidade urbana. Nesses termos, pede deferimento Campoerê, Santa Catarina, 30 de outubro de 2023. Suzane Teske, vereador do PT.
Está à disposição e discussão a indicação da vereadora.
Senhor presidente, vou ser bem breve, meus colegas. A Rua Flor do Campo é essa aqui, ao lado da Câmara de Vereadores, né? Especialmente no trecho que, se é possível fazer um, como se diz, um calçamento, um asfalto, se não tiver essa possibilidade, mas que patrulhamento, né, bem feito, um patrulhamento com cascalho e, de repente, a possibilidade que tem para organizar aquela rua do trecho da Bandeirantes até chegar na Lagoas ali, porque está realmente intransitável, né? Então, esse é o objetivo da minha indicação.
Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação a indicação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação da vereadora por unanimidade de votos.
Senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Camporé, Santa Catarina, indicação número 052-2023. A vereadora que subscreve, nos termos regimentais com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente submeter a apreciação deste plenário, deste poder, o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a pavimentação asfáltica na rua John Kennedy. Justificativa. Justificamos que o pedido na necessidade dos proporcionar melhor trafegabilidade, segurança e conforto aos moradores da rua John Kennedy. Inclusive, trata-se de uma importante rua que conta com várias empresas instaladas, recebendo um grande fluxo de veículo e pedestre, de modo que o investimento visa desenvolvimento do município, além de facilitar mobilidade urbana. Nesses termos, pede deferimento Camporé, Santa Catarina, 30 de outubro de 2023. Suzane Teske, vereadora do PT.
Está à disposição e discussão a indicação da vereadora.
Da mesma forma, senhor presidente, peço, com certeza, todos os vereadores vão aprovar essa indicação, tendo em vista a importância dessa rua para as nossas indústrias lá em cima, no bairro industrial. Os moradores, está caótica a situação em relação a alagamentos dentro das casas e também não tem mais o que a solução para essa rua, a não ser pedir encarecidamente, além de eu já ter feito pedidos, eu fiz pedidos para essa rua, de repente, pavimentação asfáltica. Eu peço que, de repente, nós, em consenso aí com os deputados de cada vereador, os vereadores também, a gente pudesse cada um pedir para o seu, né, que cada um conseguisse um pouco e juntássemos para nós dar uma mão para aquele pessoal daquela rua, porque realmente está impossível de se viver, de se trabalhar, de se trafegar naquela rua. Então, por isso o motivo da minha indicação. Obrigada.
Continue em discussão. Não havendo uma discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a indicação da vereadora, por unanimidade de votos.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Campori, requerimento 037-2023. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais vigente com assento nesta Casa Legislativa, amparado no artigo 122, inciso 10º, no artigo 85, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio pela presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da 37ª sessão ordinária realizada no dia 23 de outubro de 2023. Em virtude de problemas pessoais que impossibilizaram a minha presença na referida sessão. Nesses termos, pede deferimento. Campori, Santa Catarina, 24 de outubro de 2023. Valdir Venâncio Pereira, vereador do Podemos.
Está à disposição e discussão o requerimento do vereador. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento do vereador Valdir Venâncio Pereira.
Moção 005-2023. Moção de apelo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Campori, Estado de Santa Catarina. Os vereadores que abaixo assinados, cumpridos no formalidades regimentais e ouvido o plenário apresentando a moção de apelo aos excelentíssimos senhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Nos seguintes termos, considerado a Lei Complementar número 773 de 2021, que dispõe sobre a organização do regime próprio da Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, que determinou o desconto de 14% dos servidores aposentados de Santa Catarina, considerando que tal cobrança é injusta, uma vez que esta lei que institui aprovadas última reforma da Previdência do Estado em 2021, modificou o trecho da lei em vigor que retirava a isenção dos aposentados que ganham menos do que o teto do INSS. Além disso, os benefícios que recebiam valores acima deste teto contribuem com uma alíquota de 11%, calculada somente sobre o valor do incidado do teto. Na regra atual, todos os aposentados contribuem com uma alíquota de 14% sobre o valor total do benefício. Considerando o projeto de lei complementar número 004-2023, que propõe a aprovação desta alíquota de 14% sobre o salário dos servidores aposentados e pensionistas pensionista e que é aprovada através do vigor em 1º de janeiro de 2024 e a proporcionar ao governo do estado o tempo necessário para adequação. A Câmara Municipal de Campori atende à proposição dos vereadores que subscrevem e aprovou a moção de apelo aos excelentíssimos senhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para que aprovou o projeto de lei complementar número 004/2023, que propõe a revogação da alíquota de 14 sobre os salários dos servidores e aposentados e pensionistas. Câmara de Vereadores de Campori, Estado de Santa Catarina, aos 23 dias do mês de outubro de 2023. Aqui tem todos os vereadores, não foi assinado ainda, mas com certeza acho que vão assinar, né? Laura Trevisan, Cleverson de Jesus dos Santos, Juarez dos Passos, Vilmar Bombeiro, Antônio Teixeira da Rosa, Valdir Venanço, Suzane Tesc, José Tilly Boarito, Gelson da Silva Cavaleiro.
Está à disposição dos senhores vereadores a moção 005/2023.
Senhor presidente, se me permite explicar para os meus colegas, os colegas vereadores, essa moção tem minha a proposição e da vereadora Laura, mas a gente gostaria de pedir a assinatura e que todos vocês participassem junto com a gente de uma moção de apelo à Câmara dos Deputados Estaduais do Estado por aprovar a revogação dessa lei que desconta de todos os aposentados do Estado, todos os aposentados, seja motorista, seja cozinheira, seja serviços gerais, seja professor, desconta 14% de imposto sobre o seu salário. Então, a partir do ano 2021, essa nova organização da questão dos salários aí foi criado então essa porcentagem exorbitante, né? Então tem um projeto na Câmara dos Deputados para que voltar a ser a lei antiga sobre isso, porque só pagava quem excedia o teto 11% de desconto. Os que não batiam o teto máximo de salário do governo, né, eles não tinham esse desconto. Então agora igualou para todo mundo 14%. Então não é justo para aquele que ganha pouquinho, além de ganhar pouco no seu aposento, ser descontado mais 14%. Então é um projeto dos deputados que está circulando para a revogação dessa lei. Então eu vejo como muito importante aqui, né, a gente é procurado pelos diversos funcionários estaduais que já são aposentados aqui do município, né, para que a Câmara de Campore também fizesse esse apelo, né, para que voltasse a lei anterior da reforma aí da questão dos salários. Muito obrigada.
Continue a discussão. Com todo respeito às senhoras vereadoras que apresentaram o projeto, a vereadora Suziane, né, que é a moção de apelo, até por análise dessa moção de apelo, ver se ela está toda dentro dos conformes da lei, peço que fique sobre a mesa, essa presidência pede que fique sobre a mesa para nós analisarmos, então, essa moção de apelo aí, e com certeza ela será importante, e ver qual é o caminho. Conforme a vereadora falou, tem que ser através de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, né? Já está tramitando o projeto de lei? Já está tramitando? Então a senhora tem conhecimento que já está tramitando o projeto de lei. Ainda não entrou em votação, então, na Assembleia. Ah, ok. E o projeto de lei está dentro desses cálculos todo, vereadora, mais ou menos, das perdas?
Sim, senhor presidente. Ok. Eles querem que volte a lei antiga, né? Porque essa nova organização que eles fizeram realmente um impacto gigante no salário dos aposentados, principalmente que ganha menos, né? Por isso que é um projeto que está tramitando já na Assembleia.
Peço então que fique sobre a mesa para melhor analisar então a moção de apelo. Os vereadores que querem assinar, desde já estão convidados, com certeza, pela senhora vereadora, para que possa assinar, então, aqueles que haver interesse.
Mensagem ao projeto de lei legislativo número 003/2023, de 30 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, da Câmara Municipal de Vereadores e senhores vereadores, vereadoras e senhores vereadores. Submetemos aos nobres colegas o projeto de lei legislativo número 003/2023, o qual tem por objetivo a alteração ao disposto do parágrafo único, artigo 18, da lei números 2.226, de 2021, de 29 de setembro de 2021, de modo que os servidores prestados os serviços prestados pela empresa funerária, quando houver as concessão de auxílio funeral, siga um sistema de rodízio, conforme a lista a ser mantida pelo Secretaria Municipal de Assistência Social. Diante disso, solicitamos o apoio dos colegas vereadores, para aprovação do projeto de lei. Câmara Municipal de Vereadores de Camporê, Estado de Santa Catarina, 30 de outubro de 2023. Atenciosamente, Cleverson de Jesus dos Santos, vereador da bancada do PL, Gelson da Silva Cavalheiro, vereador da bancada do MDB, Vilmar Bombeiro, vereador da bancada do PSDB, Valdir Venâncio, da bancada do Podemos, Antônio Teixeira da Rosa, vereador do União Brasil. Projeto de Lei Legislativo número 003/2023, 30 de outubro de 2023. A prefeita do município de Camporê, Estado de Santa Catarina, no uso das suas contribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, parágrafo único, artigo 18 da lei número 2.226/2021, de 29 de setembro de 2021, passa a vigor com a seguinte alteração. Parágrafo único. Mediante a solicitação aos servidores acima, serão prestados através do sistema de rodízio entre as empresas concessionárias aos permissários independentemente dos locais onde ocorram os fatos gerados e obedecerá a escala de obrigação da atribuição da Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. Revoga-se a disposição se contrária esta lei entre vigor na data de sua publicação. Camporê, Santa Catarina, 30 de outubro de 2023. Rosane Bortoncello Moreira, prefeita municipal de Camporê.
Acho que é só isso. Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei legislativa 003/2023. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise.
Reapresentação do projeto de lei.
Análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Ok, continuamos então, secretário.
Reapresentação do projeto de lei número 64/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei, a reapresentação do projeto de lei número 64/2023. Está em discussão, já com os pareceres, já todos os projetos que estão sendo reapresentados neste momento. Está em discussão, não havendo discussão, está em primeira votação. Senhores que concordem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 64/2023 por unanimidade de votos.
Reapresentação do projeto de lei número 65/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Reapresentação do projeto de lei número 65/2023. Está à disposição dos senhores vereadores. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 65/2023.
Reapresentação do projeto de lei número 66/2023. Alteração à finalidade da área pública e da outras providências.
está à disposição dos senhores vereadores em discussão o projeto de lei número 66/2023. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 66/2023 por unanimidade de votos.
Reapresentação do projeto de lei número 68/2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 68/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei.
Reapresentação do projeto de lei número 69/2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual de 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 69/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Senhores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 69/2023, em primeira votação.
Reapresentação do projeto de lei número 70/2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 70/2023, tendo em vista que todos esses projetos de lei já estão com os pareceres das comissões e retornando para a sessão de hoje para a plenária. Então está em discussão o projeto de lei número 70/2023.
Senhor presidente, vou fazer minha parte aqui como sempre, mas é claro que respeitando todos os vereadores, gostaria de pedir um acordo de liderança para fazer uma sessão extraordinária após essa, para votar o projeto 070 em relação à Secretaria Municipal de Agricultura. O secretário procurou hoje e pediu se havia viabilidade de nós votar em segunda votação hoje também, devido aos recursos, né, da organização dessa dotação orçamentária.
Então será discutido o projeto de lei, se assim ele for aprovado em primeira votação, aí após a gente, o presidente será então indagado os senhores
presidente,
vereadores.
Da mesma forma, eu peço então que seja aprovado o projeto 64, que é da polícia também, já que não aprovar o da agricultura, provemos da. Né?
Ok, será acatado então também do vereador Queco. Projeto de lei número 64 vai ser também incluído com o 070. E eu peço também o projeto de lei número 73, a presidência da casa também, que seja então incluída numa sessão extraordinária que trata sobre legalização dos terrenos das famílias do bairro Jardim Esperança. Então, quando será consultado, senhores vereadores, vai ser através desses três projetos. Continua em discussão o projeto de lei número 70. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 70.
Presidente,
na sessão de hoje.
Se for aceito, né, para a gente fazer a sessão extraordinária, eu dou a ideia para a gente votar todos os projetos que foram votados em primeira votação, né? Porque tem o da saúde também. Então, todos que foram votados em primeira votação, se foi votado em primeira votação, talvez não tenha porquê, não, né? Mas é uma ideia.
Não querendo contrariar a sua ideia, vereador, entendo que há necessidade, posso até perguntar todos incluídos, só que os senhores vereadores que vão decidir se todos os projetos votados nessa noite ou se esses três projetos. Ficará, então, a caráter dos senhores vereadores, ok?
Reapresentação do projeto de lei número 71/2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores a representação do projeto de lei número 71/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado, então, o projeto de lei número 71 em primeira votação na sessão de hoje, por unanimidade de votos.
Reapresentação do projeto de lei número 72/2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 72/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Senhores que concordam com o projeto de lei, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos em primeira votação o projeto de lei número 72/2023.
Reapresentação do projeto de lei número 73/2023. Dispõe sobre a doação de bens imóveis da propriedade do município de Campo Herê, Santa Catarina, para fins de regularização fundiária e da outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 73/2023, juntamente com o parecer jurídico que foi o pedido desta presidência. Está à disposição dos senhores vereadores em discussão o projeto de lei número 73. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 73/2023.
Segunda votação do projeto de lei número 67/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores em discussão o projeto de lei número 67/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Projeto de lei. Senhores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 67/2023. Então, conforme o pedido, vou colocar primeiro em votação para uma sessão extraordinária o pedido da vereadora Laura, que é de todos os projetos votados em primeira votação na sessão de hoje. E, caso os senhores não concordar, colocarei em segunda votação, então, os três projetos, tá? Que assim foi pedido por os vereadores. Está, então, nesse momento, senhores vereadores, em votação, uma sessão extraordinária para todos os projetos, no qual agora não lembro o número de todos, para a segunda votação na sessão de hoje.
Senhor presidente, eu não concordo. Mas peço então que seja analisado esse da saúde, que a secretária veio aqui explicar para nós, que coloque junto. Então vamos votar pedido teu, do Queco, da Suzy e esse da saúde que eles vieram explicar para nós hoje aí, que eu acho que é importante. E os demais está dentro do prazo aí, nós votamos na outra segunda.
Ok. Então estará então agora em votação para os quatro projetos citados aos senhores vereadores, o da saúde, o 64, o 70 e o 73.
Senhor presidente, o 64 nós, o senhor já haveria baixado para as comissões, eu acho que não tem como voltar atrás, né?
Eu acho que estão só sistemas equivocados, vamos... eu acho que não, vereador. Peço que o secretário dê uma olhada para nós nesse momento, então. Ok, vereador, ele foi votado hoje. Ele veio das comissões, já com os pareceres, e foi votado em primeira votação hoje. É um projeto de lei número 64, 70 e 73. Está em votação para uma sessão extraordinária. E o projeto 69, que é o projeto na área da saúde, para que nós votarmos, então, numa sessão extraordinária esses quatro projetos, para nós agilizarmos nesta noite. Está em votação a sessão extraordinária. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovada, após essa, uma sessão extraordinária para nós votarmos em segunda votação esses quatro projetos de lei. Senhores vereadores, se assim acharem por bem, usamos a palavra livre antecedendo a sessão extraordinária. Ok? Palavra livre neste momento, então, está com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Cumprimento o senhor presidente, vereadora Suzy, demais vereadores, Zé Luiz, pessoas que aqui se fazem presentes, sejam bem-vindos. A gente fica muito feliz quando tem um público vindo dar uma olhadinha no nosso trabalho. cumprimentar o Matheus e, em especial, quem nos ouve através da Rádio Atalaia. É, eu dei a ideia da sessão extraordinária para todos os projetos, pensando, né, já que já vamos votar 4, já votamos em primeira votação, né, todos, o que custaria, né, até iria agilizar os processos. Mas, né, respeitamos todas as opiniões, não tem problema, é só uma ideia. Aqui a gente está trabalhando bem junto, cada um está sabendo se entender e compreender o colega também. É, eu gostaria, primeiramente, comentar hoje e agradecer a secretária Rosalva, mais conhecida como Preta, a Cassiane e o Fabiano, que estiveram aqui antes da sessão, dando uma conversada com a gente, explanando sobre os projetos que vêm para casa. E eu acho que todo vereador valoriza muito isso, porque a gente se sente bem quando vem algum secretário aqui e fala o porquê vai usar o dinheiro, como vai usar o dinheiro, de que forma vai usar. E a gente ainda pode dar a nossa ideia, né? Claro que a gente sabe também que, desde o começo, todos os secretários sempre deixaram super claro, que estaria à disposição de qualquer vereador lá na sala deles, nas secretarias deles. Porém, todos nós, vereadores, além de sermos vereadores, também temos a nossa profissão. Como todos sabem, eu sou professora, a gente acaba trabalhando o dia inteiro, chega em casa, vai visitar uma família que quer conversar, vai visitar uma rua que está em obra, e acaba que em horário, né, comercial a gente não está conseguindo ir nas secretarias. Faz uma ligação, mas enfim, eu fico muito feliz, como semana passada veio a Rosângela da Educação, essa semana veio a Rosalva. É importante isso, é importante, eu sempre mantenho contato e tento resolver as coisas, porque, como eu falo, eu não sou uma vereadora que venho aqui e trago os problemas, né? Eu não trago, dificilmente eu trago os problemas aqui para a Casa Legislativa. Geralmente, eu já vou lá com o secretário e já converso, me mandam e já resolvo. Manda uma mensagem para mim, eu já encaminho para a secretária, como aconteceu hoje mesmo com a secretária Rosalva, com a Preta. Aconteceu uma situação na saúde, eu não vou vir trazer aqui, mas vou levar direto para ela. Lá vai ser resolvido. É ela que resolve, né? Como a vereadora Suzy até falou lá atrás, nós não somos Deus para estar julgando ninguém, né? Então, e também comentou que todo mundo que está à frente de alguma coisa, tanto nós, vereadores, quanto cada secretário acorda todo dia e pensa em acertar. Ninguém quer errar, né? Então, a gente fica bem feliz quando vem alguém, algum secretário aqui, dar e esclarecer para que está sendo usado os valores. Teve a questão de cirurgia que foi comentado, que é de um tempo, não é de hoje, que o Estado não vem cumprindo, então, o papel dele. Então, o município vem pagando essas cirurgias que seriam do Estado. Então, é mais gastos para a saúde do que o normal. Um procedimento de aplicação oftalmológica, né, o Estado estava fazendo e também faz um tempo que o Estado não está fazendo. Quem que vai bancar? O município, para as pessoas não ficarem mais prejudicadas e não acabar ficando cego e sem a visão, enfim. Questão de que a prefeita, que a secretária, realmente está se preocupando com o povo. Por isso que vem todos esses valores altos de gasto. Eu penso, vereadora Laura, que se está tendo gasto, é porque dinheiro está sendo investido, né? É porque a cirurgia está acontecendo, consultas estão acontecendo, e como a secretária deixou claríssimo, não tem nada em atraso. Nada. E isso é muito importante. Então, sobre os remédios, tinha cento e pouquinhas opções de remédios. Hoje já tem mais de 300, em média, opções de remédios. Então, assim, eu acho que a Secretaria da Saúde está indo bem, sim. Tem coisa para melhorar. A fila sempre vai estar cheia, até porque quantas consultas que passam por todos os médicos, é 3 médicos em cada bairro, às vezes 2 no interior. Então, cada um que vai consultar, consequentemente, sai com exames para fazer. Se tem exames para fazer, tem fila. Eu já cansei de falar isso, que as filas do SUS não é só aqui em Camporê, sempre vão estar lotadas. Mas a gente vê claramente a preocupação da prefeita Rosane e da Rosalva em estar cumprindo essa agenda, sendo que o Estado não é de hoje, como eu digo, há tempo vem dando aí para trás em algumas cirurgias, e a prefeita está tendo que tirar dinheiro dos nossos cofres que poderiam ter sido investido em outra coisa. Mas é, eu quero agradecer então a Rosalva e desejar boa sorte sempre, e que sempre que ela precisar, essa vereadora está à disposição. Bom, sobre o processo seletivo de sábado, é o assunto do momento, mas independente do que for feito, independente da situação, se for cancelado ou não for, todos os lados vão ser prejudicados. Domingo, isso. Sábado foi o do Estado. Esse fim de semana os professores tiveram dois testes seletivos. Sábado a gente fez o do Estado e domingo os professores fizeram do município e demais funcionários, né, agentes comunitários, enfim, teve muitas vagas. Independente da situação que for escolhida ou do que o Ministério acatar, do que a prefeita acatar ou do que nós, vereadores, opinar, os dois lados vão sair perdendo. Quem foi prejudicado, porque eu fui fazer o teste e realmente eu vi que tinha uma aglomeração bem grande de gente numa sala, a minha sala estava tranquila, ninguém se passou a resposta, estava um silêncio, até eu acho que porque essa questão de passar a resposta vai até da pessoa que está fazendo o teste seletivo. Né? Eu acho que é, né, cada um sabe que é algo que tem que ir lá e fazer, é você e você. Então, assim, a gente sabe que eu não acho que é culpa da prefeita. A empresa vai ter que arcar com uma consequência. Como eu disse, a minha sala estava tranquila, porém, a gente estava ouvindo bastante conversas vindo debaixo da escola, né, que acaba prejudicando. Mas, então, como eu disse, qualquer situação, a decisão que for tomada, alguém vai sair prejudicado, infelizmente. Quem foi bem na prova e não quer fazer a prova de novo, porque foi bem nessa. Ou quem foi mal nessa prova e quer fazer uma outra prova e vai ter essa outra chance. Então, assim, se a gente sabe que se for cancelado ou alguma coisa assim, o dinheiro das pessoas vai voltar para as pessoas, ninguém vai sair perdendo nessa questão, mas a gente sabe que não é só isso. Eu parabenizo a prefeita, porque assim, quando ela ficou sabendo dos acontecimentos, ela logo já tomou uma decisão. Não ficou enrolando o povo, ou deixou como estava, que eu também acho que não deveria ser essa a decisão. Então, ela foi, publicou o decreto, suspendendo o processo seletivo. Isso quer dizer o quê? Vai ser tomadas providências, de alguma forma. Ainda não foi cancelado, né? Que fique claro. Então, quem se sentiu prejudicado, vai até a prefeitura, vai formalizar, né, com um protocolo, nessa semana, a sua reclamação. Porque reclamação verbais não vão poder constar no Ministério. Então, o pessoal aí que se sentiu fragilizado, que não conseguiu se concentrar na prova, ou enfim, vai lá e protocola a sua reclamação. Conversando com a prefeita, então, ela também me confirmou que ela quer transparência nisso, e eu acredito que nós, vereadores, todos queremos. Então, como a gente já falou antes, a gente se coloca com certeza à disposição para qualquer discussão, né, que venha a ter, diante desse processo seletivo. Né? Então, acho que hoje seria isso, e mais uma vez, eu acredito que a prefeita não tem culpa nisso. A empresa, sim, foi desorganizada. Acredito que o Pompeia inteiro estava à disposição. Né, a gente não sabe o que aconteceu, mas para colocar todo mundo numa sala, como o vereador, ou toco, o Vilmar falou, a gente tem que chamar essa empresa e conversar. E pedir o porquê. Não adianta ficar jogando a culpa em ninguém, porque todo mundo erra e eu acho que a gente tem que ir buscar a solução. Como eu disse, eu sou a vereadora que gosta de buscar soluções, né? Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, vamos ouvir a empresa e não vamos ficar colocando a culpa em todo mundo, porque, independente da situação, independente da decisão que for tomada, infelizmente, todos os lados sairão perdendo. Né? Então, hoje seria isso, presidente. Muito obrigada.
Ok, vereadora. A palavra livre está com o vereador Vilmar Bombieri.
Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, Matheus, da Rádio Atalaia, as pessoas que estão aqui assistindo nós, meu amigo Chacrinha, o Éder, o Jair, o seu Laura, sua esposa e os ouvintes da Rádio Atalaia. Dizer da minha preocupação, é um assunto chato, difícil de você fazer um pré-julgamento, mas, vereadora Suzy, você várias vezes comentou aqui nessa casa dessas empresas que vêm de fora, faz serviço mal feito e vai embora. Então, chegou a hora dessa casa ter uma posição de nós vereadores, não é sair caçando culpado, mas nós investigar. Essa empresa não tem condições de estar prestando concurso, teste seletivo no nosso município. E vou mais além. Eu falei na 12 com o pessoal ali, que são tuas colegas de trabalho, vereador, que foram lá, e elas me confirmaram. Saltinho foi uma bagunça total. Então, essa empresa já não é de agora que vem trazendo problema aqui na região. Vamos investigar, vamos ver quem que é o dono, ver com quem que ele tem ligação, vamos ver por que que ele fez dessa maneira, como é que ele veio prestar um serviço ruim aqui para o nosso município. A vereadora Laura falou que prejudicou, e prejudicou muito, porque eu sei do gasto que deu, da correria para autenticar documento em cartório, levar tudo legal, aí a pessoa chega lá, se prepara, estuda, a perca é irreparável. Não tem como nós dizer que aquele R$75 vai resolver, não vai resolver. Aquilo que você se prepara, o teu psicológico, então isso é muito grave, essa situação, e essa casa que estamos sempre aqui para ouvir. Olha, eu parabenizei a secretária de Educação que esteve aqui, pedindo ali, colocando a situação. Hoje estava o pessoal da saúde, conversamos, entendemos, estamos fiscalizando e algumas coisas não chegam até nessa casa. Então, minha preocupação é grande, vereadores, e nós temos que tomar uma providência, tomar uma medida para que não se repita mais. Empresas que vêm e prestam serviço mal prestado e vão embora com o nosso dinheiro. E nós, vereadores, aqui não podemos. Por mais, eu não quero, assim, por eu ser oposição, não. Eu sou para defender o correto. O que tiver certo, o que tiver... Que nem estava aqui hoje a secretária da Educação, a gente conversa, as técnicas, a gente vai se adequando. Sair aquilo que é melhor para a população. Pedir, então, para que seja votado esse projeto da saúde, em segunda votação, os demais estão dentro da legalidade e nós vamos votar na próxima sessão. Então, hoje, como vereador, eu recebi essas informações, procurei conversar com os profissionais da área. Eu quero dizer que a minha esposa fez o teste seletivo também, na sala dela estava tranquila. Aqui não tem mentira, aqui isso é verdadeiro. Mas em outra sala... Tinha mais que 120, 140 pessoas. Foi lamentável. Então, se eu não culpo a prefeita, mas alguém responsável do executivo tinha que ter participado dessa... ter um cuidado com esse assunto. Uma fiscalização, um fiscal, alguém tinha que estar. Também faço aqui um pedido que nós peça para o executivo. Quem é que era o responsável para fiscalizar essa empresa? Alguém do executivo tinha que ter acompanhado essa empresa. Então, isso deixa uma brecha, deixa desejar, e nós, quando somos responsáveis, nós temos que ter cuidado. Então, lamento, mais uma vez, as pessoas que estão aí cobrando, se pedindo, e podem contar com esse vereador, eu vi o empenho de todos os vereadores aqui, vão fiscalizar. Se precisar nós abrir uma comissão mista para nós ouvir depoimentos, vamos ouvir, vamos participar. O povo cobra de nós. Então, que eles também venham, procurem essa casa. Nós temos jurídico, nós temos condições de ter aqui o pessoal para ouvir, para nós tomar depoimento, para nós fazer parte. Porque os primeiros a ser cobrado é os vereadores. Não é isso, vereador Cleverson? Você já postou ontem. Então, lamento, mas nós vamos tomar atitude. E não é só nisso, nós temos que tomar atitude em algumas coisas para o bom andamento do município. Todo mundo ganha. A ideia aqui não é prejudicar, é fazer o certo. Sempre falei isso, que eu sou pelo correto, com humildade, com respeito, com educação. Mas precisamos que a coisa pública esteja cuidada. Por hoje era isso, senhor presidente. Eu quero agradecer e quero pedir licença, porque eu tenho um compromisso, eu não sabia da extraordinária, então preciso me retirar, se você me conceder. Eu nunca saio antes da palavra livre de todos os colegas. Quero dizer que é a primeira vez que eu estou pedindo para sair, então quero pedir com a tua permissão se eu posso deixar, e os colegas vão aprovar em segunda votação esses projetos aí.
Ok, vereador Bambieri, está então liberado sua retirada da sessão. Peço aos senhores vereadores para que continue então na sessão, para nós, sessão extraordinária após essa. A palavra livre nesse momento está com o vereador José Atílio Buareto.
Meu boa noite a todos, os presentes, os vereadores, vereadoras, aos ouvintes da Rádio Atalai. Serei muito breve, apenas para agradecer a presença aqui da secretária e da sua colega responsável pela saúde, que muito bem veio explanar e tirar dúvidas de quem quer que seja. Temos todo o direito de reivindicar, de convocar qualquer servidor público para vir aqui prestar esclarecimentos. Então, somente o convite foi feito e prontamente a secretária aqui esteve. E que bom, quando a gente ouve de um secretário, de uma secretária, de alguém, como bem mencionou a vereadora que me antecedeu, a Laura, frisando aqui novamente que não encontra-se contas em atraso com relação à saúde. Isso é muito importante, muito importante. Lembramos aqui de gestões anteriores que tinham dívidas exorbitantes com relação ao pagamento do hospital. Então, que bom a gente ouvir quando uma secretaria está andando dentro da sua normalidade, especialmente a Secretaria de Saúde, que eu entendo que é uma das mais importantes quando se trata de saúde. Parabéns, Rosalva, parabéns, prefeita, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Saúde, que tem prestado relevantes serviços a toda a população. Com relação a filas, aqui também explicado, com relação às cirurgias eletivas, também não é tão somente a culpa, culpar assim a Secretaria Municipal, faz parte de todo um processo envolvendo inclusive o Governo do Estado, que também não tem cumprido totalmente com a sua obrigação com relação a essas cirurgias. Então, eu quero dizer que cada um faz a sua parte, cada um faz um pouco, para que todos saiam, na medida do possível, contentes com o que tem se prestado no município e aquilo que os munícipes, quando pagam os seus impostos, quando votam em determinadas pessoas, podem cobrar. E essa cobrança não é uma cobrança leve, não é uma cobrança infundada. As pessoas fazem cobranças quando devidamente munidas de documentos. Não adianta a gente ficar falando ao vento sem ter documentos. Nós temos que prestar assistência e temos que cobrar essa prestação de assistência. Então, parabéns. Não é por nada que nossas emendas impositivas aqui, 50% são destinadas à Secretaria da Saúde, porque é uma secretaria importante, de suma necessidade, isso a nível estadual, municipal, federal, nem se fala. Então, meus amigos, ouvintes que aqui estão e os ouvintes da Rádio Atalaia, eu não podia deixar de prestar esta solidariedade, por assim dizer. Estou sempre confiante
nesta administração, em todas as secretarias. A transparência tem que ser total. E eu tenho certeza que está sendo. Um grande abraço. Deus abençoe.
Palavra livre nesse momento está com o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, ouvintes da Rádio Talá e o povo que se faz presente aqui. Quero o senhor se breve nas minhas palavras também, que temos outra sessão. Quero só falar que eu sou funcionário há 29 anos da saúde, entrei junto com a Preto no mesmo dia, em 94. Sei que passa por hora difícil a Secretaria de Saúde, passa, não tem nem que ver. É a pior secretaria que existe dentro do município de saúde, que é 24 horas. Então, quero dar os parabéns para a Preto, ela veio explicar aqui, e eu cheguei meio atrasado, né? Quero falar para a vereadora Laura, que ela falou sobre medicamento. No meus 29 anos, passei 9 mandatos prefeito. Nunca existiu mais do que 280, 270 tipos de remédio. Isso aí, eu digo hoje, digo amanhã, a prefeita sabe, a Rosala sabe. Não existe mais, o máximo é 290 tipos de remédio que um posto de saúde pode ter. Hoje tem, quando amanhã já não tem, porque a população é grande, e qualquer caixinha de remédio é 3, 4 mil, Eu trago remédios, o transporte remédios, o motorista, todo mundo traz. Então não é fácil, não é fácil. E quero dizer também que já passei vários mandatos, nem de Darcy Furtado, de Alchinai, de Nego Lima, de Normel de Neluz, nunca teve esses. E hoje está tendo bastante remédio. Quero explicar minhas emendas que eu trouxe para a saúde. Primeira emenda minha, senhores vereadores, eu trouxe do senador Dário Berg, 200 mil. Que foi dado para a saúde. A segunda emenda foi uma emenda de 100 mil, de eu, Joaquim Melo e o Cléber. Trouxemos o Jorginho Melo para a cirurgia. Foi feito 45 cirurgias em São Carlos. Daí, foi o quê? Nem faz 30 dias, deixei mais 250 mil na saúde, que foi também outra emenda do nosso deputado ali. Então, a saúde não é só do executivo que vai dinheiro. Nós também, vereador, temos trabalhado, temos ajudado a saúde e precisamos trazer dinheiro para a DNL, que as estradas já não estavam muito boas, agora que essa chuvarada piorou tudo, não tem o que fazer mais nessas estradas, final do ano está aí e essa chuvarada terminou com as estradas. Então, senhor presidente, meus colegas vereadores, era isso por hoje.
Vereador,
muito obrigado.
Me cede uma parte.
Sim, vereador.
Colaborar, muito obrigado. A título de colaboração, vereador Gelson, eu sempre tenho pensado em falar apenas com referência a remédios. O que muitas vezes tem acontecido, por informação obtida junto à secretaria, que às vezes existe a receita de 3 medicamentos. A pessoa vai no posto de saúde, encontra 2 e 1 não tem, está em falta. Às vezes, muitas vezes, a pessoa sai de lá dizendo: ah, fui lá, não tinha remédio. Mas ele pegou 2, estava faltando 1. E para te ajudar, vereador, o senhor sabe disso. Muitas vezes não é a falta de remédio a culpa da secretaria. Às vezes o próprio fornecedor, o próprio laboratório está em falta ou atrasa na entrega desse medicamento. Então, isso vai existir sempre. Sempre existiu e vai existir sempre. Não é hoje e não vai ser o próximo prefeito que vier, que vai resolver esse problema. Eu concordo plenamente contigo. É um problema recorrente de tantos ou de sempre, enquanto Campo Herê município. Um grande abraço. Obrigado.
Sim, vereador, é bem verdade o que o senhor falou. Não é por causa secretário e prefeito que sempre falta remédio. Não existe um posto de saúde quando, às vezes, atrasa o medicamento, às vezes cansei de ir. Um dia fui em Chapecó, carregar uma carga de remédio, perdi a viagem. Estava faltando remédio de Chapecó. Lá fui lá, carregar, voltei com o carro vazio, não tinha chegado o remédio. Então é isso que acontece. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Palavra livre, neste momento, está com o vereador Juarez Jorge dos Passos.
Eu quero cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários dessa casa, que muito tem me ajudado. E a Rádio Atalaia, os ouvintes da Rádio Atalaia, e os companheiros aqui presentes. Eu quero dizer para os colegas vereadores que eu quero falar de dois projetos que está tramitando aqui, que eu me ative mais. Todo isso foi importante. Mas antes disso, eu quero agradecer mais uma vez a secretária da Educação pelo convite que foi feito. Ela veio aqui nessa casa. A secretária da Saúde, que foi convidada também hoje, veio aqui nessa casa. E quero dizer que vereador não é inimigo de secretário. Vereador é para fiscalizar onde vai o dinheiro da secretaria. A hora que nós estivermos nessa linha, porque nós ganhamos para fazer aquilo que o povo não tem acesso de fazer. Aqueles que pagam os impostos, aqueles que trabalham, aqueles que contribuem. Mas eu voltando naqueles dois projetos que está tramitando, o primeiro é da regularização ali daqueles quatro lotes que tem ali no Jardim Esperança. Eu até fiquei alegre, fiquei feliz de vir aquele pedido, aquele projeto de regularização, porque os outros pessoal, tudo foi regularizado naquela campanha do Lar Legal. E ficou aquelas quatro famílias, até domingo eu estive visitando três famílias, o outro não estava em casa, então eu conferi, eles moram lá, são de lá, e merecem, são dignos de receber a documentação que nem os demais. E também a transferência daquela área de terra ali de 5.000 e poucos metros, que já é de propriedade do município, mas estava para ser outra atividade. Enquanto ficamos aí, às vezes, discutindo, questionando sobre compra uma área para habitação, compra outra, os valores, desapropria, e o tempo vai passando e nada acontece. Então, veio para essa casa, eu fiquei faceiro, que a primeira votação já foi aprovada. Que bom que estão preocupados com isso. Mas daí, eu estive no cartório e achei um documento também, que tudo é conhecimento de todo o povo de Campoerê, os vereadores também que conhecem muito bem. Está aí o proprietário, o seu José Tiro Guareto. Dessa área ali, ó, de 48.450 metros quadrados. Então, já que estamos falando em regularização, porque ninguém constrói casa popular se não tiver terreno. Por que nós não destinar, por que a prefeita mandou um projeto para a Câmara de Vereador para nós destinar em lote industrial de uns 4.000 metros, dá de fazer 10 terrenos industrial ali. Mas não é só fazer os terrenos, tem que dar infraestrutura, que infelizmente no nosso município não temos nenhuma área industrial. Todas as áreas é locada, não é registrado como área industrial, mas dando incentivo do quê? Asfalto, água, luz, incentivo para as empresas poderem se instalar. Porque nós temos o mais importante do nosso oeste catarinense, está em Campoerê, que é a mão de obra, que muitos municípios não têm. E nós estamos passando batido. Porque talvez não é meu filho que sai às 10h30, sai às 2h30 da madrugada, pegando ônibus para fazer 60, 70 quilômetros para ganhar o pão de cada dia. E aí esse povo que estão gerando o recurso para pagar o nosso salário. Então, por isso, eu estava vendo, gostei muito da atitude da prefeita, dela pedir a reintegração desses terrenos, daquela área para habitação, e que fosse também, quero já passar ali para a lei de governo, que se nós ver aquela área ali de 5.000 e poucos metros, ele dá para 17 casas populares. E se fosse fazer de bloco, de 8 moradores cada bloco, né, nós podíamos fazer para 80 moradores ali. Vamos atrás de milhões para asfalto. Muito bom, nós precisamos da infraestrutura do município. Mas habitação também faz parte da infraestrutura. Então, por isso, vamos atrás dos deputados, arrumar uma emenda, dos deputados federais para construir. Vamos se dar as mãos, vamos deixar uma marca de cada vereador que passou. Eu ajudei naquele conjunto de habitação. Assim que eu acho que nós temos que atuar. Eu gostaria, nesses poucos dias, quero agradecer aos companheiros, vereadores, que a gente já pôde aprender com cada um deles. Mas a gente nunca teve o privilégio, por exemplo, de fazer uma indicação para uma líder de governo, né, para levar, para que viesse um projeto dessa semelhança, dessa altura, que venha ao encontro do povo que precisa aqui no nosso município, que hoje está deficiente mesmo. O setor de habitação está uma vergonha no nosso município, que não existe há muito tempo. Então, por isso, irmão, porque não adianta nós falar em 20 casas, 15 casas, Né? O problema é bem maior, a demanda é bem maior. Até eu estive falando esses dias ali na, diretoria da habitação, tem muita gente escrita, nem vou falar quantia para não cometer pecado, que eu gosto de falar mais com documento, se eu tivesse. Mas tenho certeza que a hora que convocar o diretor, o secretário, ele vem aqui e vai explicar quantas pessoas que estão esperando, e aquelas pessoas que estão pagando aluguel, que não têm a casa para morar, é aqueles ali que estão fazendo os 300 empregos fora de Campo Herê, que estão pagando aluguel e não têm onde morar. E hoje em Campo Herê levou muito preço do aluguel. Hoje você pega uma casinha ali de 4 por 5 a 700 reais. Daí para quem ganha...
Vereador, me cede uma parte, só para colaborar. É, vamos torcer então que o governo federal, pelo que eu ouvi falar, volte com o programa Minha Casa Minha Vida e que isso chegue a Campo Herê, tendo em vista que a nossa prefeita aqui, PT, juntamente com o Lula, e mais deputados estaduais e federais, por que não Minha Casa Minha Vida, que volte a Campo Herê, que vamos fazer um conjunto grande de habitação aqui para sanear por hora esta deficiência de moradias para essas pessoas que mais necessitam. Muito obrigado.
Pois é, isso aí, obrigado, o senhor me ajudou, que nós poderíamos deixar esse sigla partidário para o ano que vem, né? Que temos 6 meses para fazer campanha no último ano, e nós, se dessas mãos fosse trabalhar junto, buscar as coisas para o nosso município. Porque no passado aconteceu, eu nunca esqueço e vou falar aqui publicamente que tudo sabe, que quando foi para inaugurar o Banco Besca aqui, existia as autoridades mandar nós trancar a rua para o governador não vir inaugurar o Banco Besca. Então, mas hoje eu sei que está diferente, eu sei que nós precisamos dos deputados, precisamos do governo, do Estado, do governo federal, e quanto mais dos vereadores, que são os intermediários nossos, daqueles que pagam os impostos, daqueles que trabalham para gerar os impostos. E é por isso que nós tínhamos que se dar as mãos e correr atrás dessas coisas que é necessário. Eu até quero, nesse momento, com permissão do presidente, eu quero aqui fazer algum agradecimento a um rapaz que eu conheço ele. Um rapaz, em nome dele, eu quero agradecer os demais empreendedores em Campo Herê. Um rapaz que eu conheço o pai, conheço a mãe, vi ele começar de empregado, conheci ele pagando aluguel, e hoje investiu no bairro nosso, ali no bairro Melo, que é o Under Bandeira, aquele barracão tão bonito da mecânica ali, que Deus abençoe ele, que ele vá bem. E é assim que nós temos que fazer, sem incentivo, ele mesmo trabalhando. E assim tem muitas pessoas que estão esperando, talvez, um pedaço daquela terra que está devoluta ali, sem ocupação, e é do município, é do povo que tem que dar um incentivo. Então, eu gostaria que a líder de governo pedisse que ela, a prefeita, mandasse para essa casa esse projeto de lei, que nós pudéssemos desmembrar mais para uns 10 terrenos ali, que dá uns 10 terrenos de 4 mil metros para cada proprietário que quisesse instalar lá. Mas não é só ir lá e fincar os piquetes lá. Tem que dar infraestrutura, asfalto, água, luz, que ali é um cartão de visita, é a entrada da cidade. E que bom que as nossas famílias, nossos amigos possam trabalhar tão pertinho aqui da nossa cidade e gastar aqui no nosso comércio. Muito obrigado.
Palavra livre nesse momento está com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Bom, senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui nessa noite, as pessoas que nos assistem se fazendo presença na Câmara. Visitando os interiores, senhor presidente, conversando com alguns agricultores, gostaria de fazer um breve relato aqui na questão do problema que eles estão tendo aí com a falta de valorização no mercado do leite. Sabemos que o nosso mercado brasileiro de leite vive uma situação preocupante esse ano, mercado aí marcado pela excessiva importação do leite de um lado e pela persistente queda na remuneração dos produtores rurais. A consequência mais dramática desse quadro é a constatação de milhares de produtores de leite de Santa Catarina que estão abandonando a atividade, pois não encontram as condições mínimas de subsistência. Esse quadro é tão grave que está decretando aí o fim da agricultura familiar nos próximos meses. A causa mais visível dessa crise é o explosivo aumento, né, na importação aí do leite em pó em 2023, que está gerando pânico aí no setor lácteo brasileiro.
As importações de lácteos nesse ano 2023 praticamente duplicaram em relação ao mesmo período do ano 2022. Esse ano o Brasil já importou praticamente aí da Argentina, principalmente da Argentina e do Uruguai, 156.600 toneladas de lácteos no valor estimado em 596 milhões de dólares. Então essa maciça presença do leite derivado aí, no interno, do mercado interno, provocou a queda nos preços aí do nosso leite brasileiro. O ano passado, nossos agricultores recebiam aproximadamente R$ 3,00 com o pagamento aí, no litro de leite. E hoje está aí aproximadamente a R$ 1,70. Seria isso, né, vereador Valdir? Então, com toda essa desvalorização que estamos tendo aí no leite brasileiro, logo, logo acontecerá, então, uma vinda em massa aí de famílias para as cidades. Então, estamos tendo aí uma decadência muito grande quando se trata do leite, dos produtores pequenos, médios e grandes do nosso Brasil, justamente aí pela importação que está tendo aí do leite em pó, vindo de outros países, Uruguai e Argentina. Eu lembro ainda que esse ano, quando teve campanha para a presidência, então o presidente Lula, né, falou por várias vezes aí que seria o pai dos pobres, dando um suporte aí às famílias carentes, e uma das bandeiras que ele levanta aí é sobre a agricultura familiar. Então, deixava claro que estaria dando aí uma atenção muito grande para as pessoas carentes, para essas pessoas, para esses agricultores pequenos do nosso interior, onde nós vimos hoje é um cenário totalmente diferente, onde nossos agricultores pedem socorro. Então, em campanha ainda, o presidente Lula veio mentir, né, em redes nacional aí, e nós estamos sentindo na pele, não nós na cidade, mas principalmente em nossos agricultores, tendo aí um valor muito pequeno pago, se for aí se basear no valor que eles pagam nos insumos. E também o nosso agro, aí, os produtores de alta escala, tendo que, por várias vezes, vender as vacas, pois não estão aguentando nem pagar seus insumos. E, além disso, também o valor da soja, do milho, da carne, perdendo cada vez mais seu valor. Então, vemos aí um cenário muito desconfortante em questão dos nossos agricultores, desde o pequeno ao maior. E com tudo isso aí, vimos que nossos agricultores não estão vivendo, estão sobrevivendo. Então, só para relatar aqui um pouquinho sobre esse cenário que está acontecendo, pedimos aí a Deus, né, para que logo, logo, tudo isso mude. Se não acontecer isso aí, da forma que o governo federal está tomando as rédeas, logo, logo terão várias famílias vindo do interior para a cidade e, com consequência, aumentando ainda mais o desemprego. Já estamos sentindo na pele aí várias pessoas passando necessidades. Eu nunca tinha, fazia muitos anos que eu não via pessoas mandando mensagem e relatando uma para outra que nem alimento tem na sua casa. Então está sendo um cenário muito grande. Eu que trabalho com obra, desde 2011, eu nunca tinha visto coisa parecida acontecendo, onde estamos aí tentando ganhar o trabalho do outro quando se trata aí de fazer orçamentos, por causa que está muito grande a correria para ver quem consegue, né, pegar a obra para estar trabalhando. Esses dias atrás, quase que um dos meus irmãos voltou a trabalhar na roça, indo fazer uma safra de tomate, coisa que há muitos anos eu não via as pessoas falar. Então, para dizer o desespero das pessoas em conseguir aí sustentar suas famílias diante de tudo que está acontecendo. Então, mentiras aí de um governo federal que veio falar em campanha para se eleger, infelizmente se elegeu e nós estamos pagando o preço. Então, da minha opinião, a respeito da opinião dos outros colegas, das pessoas que são favoráveis a esse governo, tenho todo o respeito do mundo, mas em mim, particularmente, para mim está sendo um desgoverno. Sobre a saúde também, um valor bem alto, aí, milhares de reais entrando nessa casa, um projeto, onde nós vamos estar aprovando para a Secretaria da Saúde, e volto a falar, eu estarei aí fiscalizando para que esse dinheiro seja muito bem usado, pois chegam relatos de pessoas aí que não estão conseguindo se tratar quando se trata aí de questão de saúde. Teve algumas explicações o porquê e para quê,
mas o meu trabalho, particularmente, é fazer com que a coisa ande. Não me baseio em gestões passadas, porque águas que passaram não movem moinhos, e o que me importa é eu trabalhar nessa que eu faço parte. Teste seletivo, sem explicação, né, sem comentários, onde pessoas foram lesadas de todas as formas, perdendo dinheiro, perderão seus tempos novamente, e deixo aqui claro que dentro da minha casa eu que tenho que organizar. E assim aqui no executivo a responsável seria a prefeita. Então toda a organização, para não dar dando problema, ela teria que ter essa responsabilidade e fazer com que a coisa ande. Não podemos deixar só nas costas da empresa que fez o teste seletivo, pois quem contratou aí tem alguém dentro do executivo ou responsável. Seria essas minhas palavras nessa noite, senhor presidente, e agradeço a todos que nos escutam pela Rádio Atalaia, e um forte abraço.
A palavra livre nesse momento está com o vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar, senhor presidente, os colegas vereador, Jair, que se encontra nessa casa, o seu amigo ali, plantador de... Aqui é Moranguinho, né? Um abraço, Chacrinha. Nós nos conhecemos há tempo. Nosso amigo aqui do bairro... Primavera. Obrigado pelo convite da festa. Com certeza, já muitos vereadores já comprou ingresso para ir lá, né? O meu parar de festa, não gosto muito, mas vou tentar aí, gente. Acho que a gente é preocupante mesmo, senhores vereadores. Né? A bacia leiteira, hoje não vamos falar de... Hoje está baixo o preço, os agricultores não é que querem vender as vacas, não acham de vender para começar, né? Hoje se quer vender um terneiro, ninguém quer comprar, né? Olha, e hoje se vem a carne no mercado, ela não baixou o seu saldo, porcentagem que era para ter baixado o gado hoje, vamos falar, né? Hoje estive conversando lá com o João, comerciante lá, ele mesmo falou que ele paga hoje para ele vender, né? Um preço dos laticínios, ali, matador ali, né? Se torna meio alto também. Eu acho que uma hora vai chegar que também isto todo tem o seu custo, tudo tem suas caídas, e eu acredito que uma hora melhora, se Deus quiser, né? Sempre teve os altos e baixos. Eu sempre morei no interior, sempre aconteceu assim, mas é sofrido. Olha, e hoje a chuvarada judiando das estradas, geralmente eu acho que até hoje liguei para o secretário, amanhã ele vai descer lá arrumar uns pedaços, a gente fica feliz por ele ter atendido. Eu acho, até vou conversar com ele amanhã, ele vai ter que... Não vai parar de chover logo, vocês sabem, né? Tem lugar que não passa mais nenhum ônibus quase lá. Inclusive, hoje São Bernardino está cascalhando com chuva. Eu acho que isso se pode tampar um buraco, né, nas estradas, né, passando. Então, acho que nós, não sei que talvez não parou, né? Mas está difícil, todo o interior. Do mesmo modo, acho que a gente, sobre que tivemos domingo aí, acho que essa empresa, nem sei de onde que é, nem sei quero saber, né? Acho que ela tem que pagar pelo que fez. Sei que teve uns que foi bem atendido, acho que uns vai ser prejudicado mesmo, lesado, né? Porque não sei como é que vai acontecer isso aí, porque fica muito difícil. Os professores, né, eles se concentram, estudam a semana inteira, né, dia, e vão ali e vem um dia perdido, né? É muito triste isso aí para os professores, né? E para nós mesmo também, que nós fomos muito cobrados, todos nós vereadores, né? Deus é prefeito, que vai estar mandando para cá, bem cobrada a secretária, que seja punido os culpados por esse ato que aconteceu no último fim de semana, Só que alguém vai ser lesado, assim que vai funcionar, né? Mas é isso aí. Por hoje, agradecer aqui a presença e os ouvintes. Já está meio tarde, né? Acho que poucos vão vir agora. Mas um abraço a todos que estão vindo. Em que depender desse vereador, para ter certeza. Agradecer a presença aqui da secretária também, a Preta, que se encontrou nessa casa dando alguma explicação. Sei que a gente também é bastante cobrado pelo povo sobre os exames. Acho também o nosso governador, que se deu ali, já está baixando a cirurgia seletiva, que ele pegou também em alto nível essas cirurgias, né? Acho que está começando a dar uma baixada, porque é poucos tempo, né? Que não é chegar em um ano e acabar tudo, que nem nós aqui mesmo do município. Em três anos quase não resolvemos o problema e não vai resolver. Então, por hoje era só e boa noite a todos.
Palavra livre nesse momento está com a vereadora Suziane Teske, líder do governo.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora, o José Luiz Fidelis, nosso diretor, o Matheus da Rádio Atalaia. O seu Chacrinha, seja bem-vindo, meu amigo, seu Gilmar Peretti, o Jair, o seu Lauro, Dona Lúcia. Sejam todos bem-vindos, quem nos acompanha aqui no plenário e em casa, quem nos acompanha através da Rádio Atalaia. São tantas informações, são tantas, uma pauta realmente bem grande, de inúmeros assuntos a serem discutidos, a serem debatidos, né? Essa é uma casa que debate ideias, que debate projetos, mantendo o respeito direto e impessoal de cada vereador um com o outro. Eu acredito que o respeito no trabalho que cada um está fazendo é fundamental. Debater o projeto, o assunto e a opinião é livre e a gente aceita e respeita a opinião de cada um. Então, gostaria primeiramente de começar a minha fala agradecendo então a secretária Rosalva e a Cassiane por estar dando esclarecimentos aqui para nós em relação ao projeto, né, um valor de 3 milhões de reais que veio de organização de dotação orçamentária para finalizar o ano na área da saúde. Dentro desses 3 milhões, então, existe o custeio de cirurgias, de exames, de medicações e salários e, enfim, é bem amplo o projeto. E então, quero agradecer à secretária por ter vindo explanar aí o projeto para a gente. Também agradecer a cada vereador que colaborou e que colabora com a saúde, trazendo recursos, ajudando, colaborando de alguma forma aí para que a saúde do município cada vez vá melhor. Como eu mencionei lá dentro, ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu quero errar o dia inteiro. Não é assim. A gente não acorda com esse objetivo de errar. Os erros acontecem. Eu acredito que ninguém é juiz e Deus para julgar. Nós estamos aqui sim para fiscalizar, mas além de fiscalizar, nós precisamos também estender a mão e ajudar o município a andar para frente. Eu tenho aqui também que eu gostaria de mencionar para todos que estão nos acompanhando nesse momento, a Rua Rio Grande do Sul, então, foi dada a ordem de serviço, foi um pedido feito ao governo do estado, um convênio no ano passado, infelizmente, por não ter sido licitado, né, nós não vamos conseguir através do convênio o recurso para fazer. Então a prefeita, em conversa com o deputado Fabiano da Luz, investiu mais um valor dele de emenda parlamentar na Secretaria de Saúde, que é onde está faltando o recurso, que precisa do investimento, e a Secretaria Municipal das Cidades tem um recurso que pode ser feito com recursos próprios. Então os moradores vão ser beneficiados lá com a pavimentação asfáltica na Rua Rio Grande do Sul. Então isso eu gostaria de deixar bem claro, porque houve sim o envolvimento e empenho do deputado Fabiano da Luz encaminhando o recurso onde está realmente precisando, né? Enquanto em contrapartida a prefeita então fez com recursos próprios a rua, que o governo do estado não encaminhou os recursos. Quero dizer também que o secretário da Agricultura pediu para a gente hoje aqui fazermos duas votações para recursos, dotações orçamentárias para finalizar o ano na área da Secretaria da Agricultura, agradecer aos colegas pelo entendimento e também informar a todos que, segundo ele,
a ponte da linha Sul-Brasil estava com data prevista para chegar essa semana, mas o governo do estado, que está transportando, pediu mais um pouco mais de tempo, porque devido a toda essa chuva aí, que não é culpa de ninguém, né? Não podemos culpar ninguém que está chovendo bastante. Né? Ou senão vamos achar um culpado também para chuva? Não. Então, está chovendo, o governo do estado pediu para nós, né, pedir um prazo maior aí para a entrega da ponte, que vem de lá numa carreta gigante e que é pesada e que vai passar por onde para levar a ponte? Não tem. Tem que aguardar. Infelizmente, vai ter que aguardar um pouquinho mais, né? Então, eu quero convidar a toda a população, vamos falar de coisa boa agora, e para finalizar eu vou ter que falar do projeto ali, não tenho o que fazer. Quero convidar toda a população de Camporé para uma grandioso matinê, dia 5 de novembro, domingo, todos os colegas vereadores que estão aqui, para participar lá no Clube de Idosos, bairro São Cristóvão, lá no bairro Melo, onde também nós vamos animar com o Grupo Porto Serrano. Gratidão pela oportunidade de vocês estarem dando para um grupo daqui poder também trabalhar. Obrigado. E também quero convidar todos as pessoas que participem da festa Nossa Senhora da Saúde no bairro Primavera, né, no dia 12/11/2023. Então, dia 5, domingo, um grande matinê lá no salão do bairro bairro Melo dos Idosos, né, animação do Porto Serrano, e também a festa Nossa Senhora da Saúde no bairro Primavera. Quero finalizar minha fala. Da mesma forma que a gente, acho que a gente não deve achar culpado para as coisas, né, culpado. Todos nós sabemos que quando ocupamos cargos públicos, temos que ter responsabilidade em cima dos atos que fizemos. Isso é nítido e lógico e óbvio. E tudo que tem sido feito, tem sido construído, cada um na sua história, do seu jeito, da sua forma de estudo, de encarar e de ver como que é a real situação, a gente tem que analisar muito bem antes de comentarmos qualquer coisa. Então, esse decreto que a prefeita Rosana encaminhou foi de inúmeras denúncias devido ao processo seletivo acontecido ontem. Inúmeras denúncias de irregularidades lá dentro. Concordo, também recebi inúmeras denúncias. Então, a título de orientação, mais uma vez, que todos coloquem no papel realmente a sua queixa e registra na prefeitura, carimba, protocola lá, que com certeza será averiguado. Quanto ao ofício chegado nessa casa aqui, que chegou a essa casa que foi lido na noite de hoje, o artigo 5º é bem claro. Comunique-se ao Ministério Público de Santa Catarina, através da Promotoria de Justiça da comarca de Camporé, bem como a Câmara Municipal de Vereadores de Camporé, empresa contratada para a realização do processo seletivo 001/2023. Então, é claro, nesse artigo do decreto da prefeita no dia de hoje, que está sendo comunicado todos os órgãos competentes para fiscalização, inclusive a Câmara Municipal de Vereadores. Eu acredito que quem tem culpa ou não tem culpa vai ser averiguado por uma supercomissão de determinadas instituições aqui que vão averiguar e levar os fatos da viabilidade ou não desse processo seletivo. Ficamos tristes com isso, porque muitas pessoas passaram, estudaram, foram lá e passaram no teste, né, enquanto teve outras situações aí que a gente não quer mencionar. Mas isso não é culpa da prefeita. Eu não acredito que isso seja culpa da prefeita. Porque se nós for achar culpado para tudo quanto é coisa, a empresa Flash também ganhou um processo licitatório aqui, onde recebeu duas vezes na antiga gestão. E a culpa é de quem? Hã? Então, sábado teve o concurso teste seletivo do Estado. Se acontecesse lá no teste seletivo isso que aconteceu, essas irregularidades todas, a culpa seria do governador ou da empresa que ganhou a licitação. Eu não estou tirando. A falta da fiscalização é uma coisa, mas não culpar, que a culpa é da prefeita. Ou a culpa é de A, B ou C. Vai ser averiguado todas as situações E eu acredito e sou muito defensora de que não se deve pagar empresa que vem retirar o dinheiro do nosso município para fazer esse tipo de coisa e a nossa população desse jeito. Mas primeiro, vamos ter prudência. Foi suspenso temporariamente para todos esses órgãos e fiscalizar, inclusive nós. Nós tínhamos que estar fiscalizando ontem também lá. Nós, vereadores, também tínhamos que estar fiscalizando. Né? Eu acredito que nós tínhamos que estar fiscalizando também. Então, peraí, antes de nós julgar e levantar o martelo para julgar todo mundo, vamos olhar se nós fizemos nossa parte também. Certo? Então, assim, quero deixar claro para vocês que acredito que todas as medidas serão tomadas e essa vereadora é líder do governo, mas quando tem que cobrar a prefeita e quando tem que cobrar de diversas ações, eu também cobro. E quem acompanha as sessões sabe disso, que a gente, quando tem que cobrar firme o que não está correto, a gente vai cobrar e vai fiscalizar. O papel do vereador é esse. E também quero dizer que vou levar todas as suas sugestões, vereador Juarez, para a prefeita. Dizer também que tem mais 16 casinhas, mesmo com todos os programas de casas e de habitação cortados, o ano passado foram, ano retrasado, foram conquistadas as 15 que estão sendo concluídas lá em cima, no, na, lá, é, 12, né, perdão. E agora vem mais 16 casas, que é a rua, ai meu Deus, próximo a Azures. Ah, fugiu o nome da rua, mas é aquele espaço que nós aprovamos. É, próximo lá. É Vuelma o sobrenome lá na rua. Enfim, são mais 16 casas que foram conquistadas agora para nossa população que precisa. E tomara Deus mesmo que venha minha casa, minha vida, para aquele que trabalha, para aquele casal jovem que precisa. E que dá um duro danado os dois trabalhando e suando, e esses não têm direito, às vezes, de ganhar uma casinha. Eu espero muito que venham esses projetos, esses programas, que ajudem também aqueles que trabalham e que precisam de oportunidade também para ter seu lar. Né? Seria isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Tenham todos uma boa noite.
Obrigado, vereadora. Agradecer a paciência dos senhores que nos acompanham ainda até o momento. No auditório da Casa Legislativa, o Matheus Flores, que nos acompanha, nosso repórter da Rádio Atalaia até o momento, nosso assessor, José Luiz, nosso diretor da Casa Legislativa, a todos os senhores que nos escutam através da Rádio Atalaia, principalmente do nosso município de Campoerê, região. Tivemos, como os senhores presenciaram na noite de hoje, inúmeros projetos votados nessa Casa de Leis. Além de nós, vereadores, que estão todos empenhados em favor do crescimento do nosso município, votarmos os projetos em primeira votação, projetos de emergência mais quatro projetos que serão votados numa sessão extraordinária, que são projetos que a gente analisou através dos vereadores, que há necessidade de ser votado em segunda votação já para virar lei, se for possível, já no dia de amanhã ou depois de amanhã, através do Executivo Municipal. Entendendo também todos os comentários da vereadora que me antecedeu, tendo em vista que nessa casa nós, vereadores, temos o compromisso também de buscar culpados quando há erros, porque ninguém erra por querer, mas alguém tem que responder pela culpa, porque se nós continuamos errando seguidamente e não podemos sequer chegar à conclusão de quem é que está errando. Então precisamos nós, vereadores, até teria que fazer parte dois ou três vereadores desta comissão que o Executivo está, conforme disse a líder do governo, tirando para fiscalizar, descobrir, ouvir o que houve ontem no teste seletivo em nosso município, no domingo. Tendo em vista que nós, vereadores, e tivemos isso nos outros mandatos, vereadores que faziam oposição e vereadoras nesta Casa de Leis, que nada estava bom. tudo estava errado, 100% errado. Então nós, vereadores, aprendemos que temos que fiscalizar. Agora, não dá para dizer que 100% é errado. Eu sou coerente de dizer que temos que procurar quando erro. Quem é que errou? Alguém é responsável por esse teste seletivo que saiu em nosso município. Creio que não seja a prefeita municipal. Pode ser pessoas ligadas à área da educação ou uma comissão que foi criada para que executasse o teste seletivo. Então, alguém, se fundamentadamente a prefeita suspendeu, ela pode sancionar esse teste seletivo, se nada aconteceu. Então, precisamos investigar. E se aconteceu erros, não houve legitimidade do teste, não houve lesura no teste, precisamos, sim, claro, definitivamente, então, o teste será impugnado. E aí, com certeza, há necessidade no município de fazer um novo teste seletivo. Mas quem é que vai, qual é a empresa e quem vai acompanhar o novo teste? Se o Estado fez no dia de anteontem, acho que foi no sábado, e houve lesura no trabalho, ninguém, não vi nenhuma queixa de nenhum dos professores que fizeram, deveria ser também no município ter acontecido isso. Então nós, vereadores, se sentimos na necessidade de descobrir por que lado começou o erro e aonde está o erro e por que essa empresa veio aplicar esse teste seletivo em nosso município, aonde sequer teve condições de alguém dizer até o momento para nós que foi claro, que foi o teste realmente legítimo. Houve queixa nas questões, já recebi muitas mensagens de queixa nas questões, queixa na quantidades de pessoas, alunos, seja candidatos dentro da sala, os candidatos, quantidade exagerada de candidatos dentro da mesma sala, que não tinha nem como um ter pegado a distância do outro. Houve a entrada com o celular, houve pessoas que recebeu, conforme veio uma denúncia aqui, ligações lá dentro do teste seletivo telefônico. Então vejam os senhores que a empresa não estava nem aí. Não estava nem aí. Ela queria mesmo é ferrar com alguém. Agora, quem é esse alguém? Quem é o culpado? Esse vai ter que ser responsabilizado pelo teste. Ok, vereador.
Senhor presidente, a título de colaboração, claro que, conforme foi lido aqui o ofício que veio para nós aqui da prefeita municipal, comunicando o Ministério Público, e com certeza com as denúncias recebidas pelo Ministério Público, quem irá penalizar e suspender esse teste seletivo não será nem a prefeita, creio eu, que o Ministério Público irá pedir a suspensão e anulação do teste e irá cobrar da empresa responsável que refaça ou então que devolva o montante recebido para que seja ressarcido a cada um que pagou para fazer esse teste. Eu acho que a transparência está sendo a mais clara possível, partindo da prefeita municipal, que o Ministério Público tome as providências. Muito obrigado pela boa parte.
É o que precisamos, obrigado, vereador. É o que precisamos, clareza no que aconteceu, principalmente a Casa Legislativa, que é o órgão que fiscaliza todos os atos. E aí, então, se vimos que os candidatos pagaram para fazer o teste seletivo, não podem ficar lesados, e com certeza essa empresa, se assim for, definitivamente o teste seletivo não ter validade, for definitivamente o decreto por si próprio não ter mais validado o teste, tem que ver qual é o caminho, se vai ser ressarcidos os candidatos. Quais é o caminho a ser tomado? Isso todos nós, vereadores, temos que acompanhar, porque não é bom para ninguém, nós, lideranças políticas, o que aconteceu em nosso município. Digo eu que até, de uma certa forma, vergonhoso vir uma empresa fazer o que está fazendo em nosso município. E eu sempre tenho dito, tem que ser analisada de toda que forma. As empresas que estão sendo licitadas, seja para qualquer situação do município, porque aí está agora a situação para nós, lideranças, vereadores, autoridades competentes tomar uma decisão qual o rumo a ser tomado dessa situação. Então, sinto-se de uma forma assim inteiramente gratos e também do lado dos candidatos, de uma forma que a gente não queria estar se posicionando, que não houvesse necessidade disso, que o teste seletivo pudesse ser homologado sem nenhuma queixa, mas é grande, é muito grande o que está acontecendo, as denúncias do que aconteceu, e por isso então está acontecendo todo isso, esse debate, essa preocupação das lideranças em nosso município. A prefeita municipal, dentro da sua competência, ela tomou a decisão suspendendo, mas suspender o teste não é definitivamente o que ela pode fazer. O que tem que mesmo agir é a justiça e chegar às denúncias até a justiça apurada do que aconteceu, para que a empresa seja responsabilizada também por os erros dela que ela cometeu em nosso município. Então, creio eu, como presidente da Casa Legislativa, que nós, vereadores, temos que acompanhar e ver agora, assim que chegar os ofícios do que aconteceu nesta casa, as denúncias continuarão, estamos também prontos a receber denúncias, os vereadores, a própria Câmara, para que nós apure o que está acontecendo sobre esse teste seletivo em nosso município. Senhores vereadores, então, já estamos com todos os documentos oficiais, nós vamos encerrar a presente sessão ordinária e convocando já os senhores vereadores para a sessão extraordinária após essa, para nós fazermos, então, a votação, aí em segunda votação, os projetos que vão estar na sessão extraordinária. Ainda em tempo, bem rapidamente, quero aqui agradecer o bairro Primavera, que está à diretoria tanto da Igreja Católica como dos idosos, o seu Lauro Jair, e também reforçar o convite da Igreja Católica, da festa da Igreja Católica, no próximo dia 12 do 11 agora, no bairro Primavera. Com certeza estaremos tudo lá e convidando toda a população. Obrigado pela presença de todos. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a nona sessão extraordinária, que será realizada no dia 30 de outubro, na sede da Câmara Municipal, às 21h20, na sede da Câmara Municipal. Encerro a presente sessão. Obrigado aos senhores vereadores e convoco para a sessão extraordinária após essa.